E estamos começando mais um episódio número 212 do Márcio. E eu fiz meio maluco essa abertura, porque eu não sigo um padrão, porque eu sou um espírito livre. Eu sou o Márcio Baz, aqui comigo ele, meu querido senhor armas quebráveis, Jonathan.
Exatamente, porque é isso que a gente precisa na nossa vida. Você vai usar um garfo, deu três mastigadas, ele já quebra já, porque senão depois disso ele já não tá útil o suficiente para aquilo que você precisa fazer, entendeu? Daí tem que trocar.
Isso deu pano pra manga, isso deu pano pra manga.
Deu. Tanto que o Alnoma já foi lá e já corrigiu. Já deu uma solução, que você acha que não assistiu o vídeo, mas tá lá. Tem a solução para quem quiser.
É, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o Zelda TikTok. Eu não assisti. A gente pode até começar já o programa. É, antes, recadinhos, recadinhos, né?
Muito
Lembrando
bom.
que a gente tem um apoia-se, apoia.se/marcio3aspas, R$ 5 por mês, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, ganha acesso exclusivo ao nosso grupo do Telegram e também do Discord. Nós temos o nosso link de afiliados da Amazon aqui na descrição do vídeo, qualquer compra que você fizer lá, a gente ganha uma comissão. Que mais, Jonathan? Nunca lembro.
Acho que é isso, mais ou menos
Acho que
isso.
é isso.
Às vezes vai ter alguma coisa, mas também não tô lembrando, então.
É isso aí, gente. A gente transmite também, quer dizer, transmite não, a gente depois posta a versão em vídeo desse programa. Você pode ouvir podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você quiser ouvir, e também assistir nossas belíssimas faces lá no youtube.com/marcio3as. E é isso aí, acho que recado são esses. A gente pode falar um pouquinho então, começar aqui. Ah, lembrei. Eu tô meio grogue, então eu vou começar aqui. Por que aconteceu? Eu achei que estava com Covid. Eu fiz um tweet rezando para que as armas não quebrassem no próximo Zelda. E aí a ira dos nintendistas, quase 200 mil pessoas. Acho que foi. Eu já tive alguns tweets que viralizaram no passado, mas esse daí foi um negócio absurdo. E aí eu descobri, quer dizer, descobri não, aí eu reforcei na minha cabeça. Porque eu nunca quero ser um cara famoso. Eu espero sempre que a gente continue com o público pequeno e tal. Porque, meu, olha, as pessoas são enlouquecidas na internet. Se você falar qualquer coisa, já vira um motivo para uma treta infindável. Mas eu fiz esse erro de twittar assim, né? Em cima do
Você
evento lá.
errou. Errou duas vezes, né? A gente já estabeleceu isso. Porque errou uma vez ao ter uma opinião ruim sobre Breath of the Wild, que tá errado já, por sinal. E aí errou o segundo momento ao compartilhar na internet essa sua opinião. Talvez esse foi o maior erro de todos, possivelmente.
Meu erro foi
E aí?
amar demais. Eu só coloquei assim, por favor, que as armas não quebrem, por favor, que tenha dungeons temáticas. E essa porra explodiu, e aí eu
Eu
aguentei.
gosto que ninguém deu a mínima pras dungeons. Foda-se, o pessoal só
Né?
foi atacar ou defender as mecânicas das armas, né?
Nossa, foi, sei lá, ontem, hoje, o tempo inteiro, o povo me dando aula sobre Zelda, como eu devo ser uma batata jogando, como eu joguei errado, como eu não entendi o jogo, como eu era burro, como eu era isso, aquilo, como eu não deveria jogar então o Breath of the Wild, nem o TikTok, eu deveria jogar os antigos. Tudo com até tipo de maluquice você apareceu para mim, e eu falei, meu senhor. E eu perdi o bonde, né? Porque ontem que tava o fervo, né? E eu devia ter anunciado o meu Xbox Series X lá, mas eu só fui fazer hoje de manhã e aí já não tá com tanto ânimo, porque
Já não tá mais crescendo, né?
já teve o evento da Nintendo, que eu não assisti, foram 15 minutos de gameplay, foi isso?
Cara, foi assim, eles falaram que ia ser 10 minutos de gameplay, o vídeo tem uns 13 minutos, então é meio que isso, porque tem o Numa falando brevemente, né, e apresentando. Então foi um trechinho de bem curtinho, mas assim, foi um trecho bacana com muita. Foi assim, mostrou muito mecânicas e mostrou o suficiente do tipo assim, olha, várias coisas novas, algumas que a gente já tinha visto e agora tem mais contexto ou estão melhores explicadas, e várias dessas mecânicas daquele tipo assim, olha essa mecânica nova aqui, olha esse uso dessa mecânica e agora você imagina tudo que vai dar para fazer com ela no jogo. E aí fica para você, sabe? Porque de fato, assim, isso é uma coisa que já estavam sendo. Muita gente estava criticando o marketing da Nintendo e tudo mais, porque, né, o jogo sai daqui menos de 2 meses E ela mostrou pouquíssimo do jogo de fato, né? E a galera tá com aquela, nossa, meu Deus, mas é Tears of the Kingdom, como que os caras não vão mostrar a sequência de Breath of the Wild, o que que tá acontecendo tal? E eles estão muito nessa, dá pra ver claramente, obviamente o time de marketing tem que vender o jogo, e os caras, né, com certeza vão mostrar mais coisa até o lançamento do jogo, né? Isso aí não tem dúvidas. Mas eles estão nessa de tipo assim, não, a gente quer instigar e a gente quer guardar, a gente quer. Tá muito claro, assim, que é um jogo que vai ter coisas, muito mais coisas, né? Estão construindo em cima do Breath of the Wild e a gente vê as partes que estão reaproveitando e estão, né, modificando e tudo mais. Mas eles estão fazendo nesse sentido, assim, de tipo, ah, tá começando o marketing mais pesado agora, mas eles ainda estão guardando um milhão de coisas. Tipo, a gente não sabe, por exemplo, não mostrou nada de Shrine, não mostrou nada de Divine Beast ou de Dungeons. Não mostrou mais coisas da história, por exemplo, né? Ainda tem aqueles milhões de teorias da galera falando, ah, mas é no passado, é no presente, é dois links, ou ele vai viajar entre passado e presente, sabe essas loucuras? Aí eles estão jogando pra internet, né, ficar discutindo, né, ficar conversando sobre.
É, mas eu acho que assim, é óbvio que vai ter o ciclo do marketing, mas nem precisaria. Você tem, acho que dois jogos. Eu consigo até pensar em mais um, mas acho que com certeza dois jogos que poderiam ter o famoso Shadow Drop, e isso não afetaria em nada nas vendas deles, eles ainda bateriam recordes. É, seria Half-Life 2, Episódio 3, ou Half-Life 3, sei lá como vai ser chamado, se um dia vier a existir.
Sim.
E o TikTok aí, o Tears of the Kingdom. Cara, simplesmente assim, já existiu um anúncio, né? Já tivemos uns teasers. Poderia simplesmente aparecer na eShop lá e a Nintendo fazer um post no Twitter. Gente, está disponível. Ia ser uma loucura, assim, sabe?
É, então, e eu vi, não sei, acho que foi o Matt Piscatella, foi um desses caras que faz análise de NPD, análise de números, etc, etc, que ele fez um comentário pertinente, eu imagino que ele deve ter dados disso, né? Mas ele falando assim, ai, eu acho muito engraçado a internet criticando o marketing da Nintendo de Tears of the Kingdom, sendo que tá sendo o marketing deles do jogo com mais pré-vendas da Nintendo até agora.
É,
Então,
então.
aparentemente, o jogo já é o sucesso que, pelo menos de vendas, né? O jogo em si a gente vai ver depois. Mas já vai ser um sucesso gigantesco. Até porque é só você comparar a base instalada que Breath of the Wild tinha no começo com o que Tears of the Kingdom vai ter agora, né? Com esses 6 anos da galera falando de Breath of the Wild todos esses anos e, né, falando do jogo e tudo mais. Então, né, vai ser um bem pesado nesse sentido.
É, o maior marketing do Tears of the Kingdom é o Breath of the Wild. O Breath of the Wild, sim, deveria ter tido uma campanha talvez até mais robusta, porque vinha de um ciclo de um console fracassado, que foi o Wii U, o Skyward Sword não foi um jogo tão bem aceito, né? Ficou meio assim, então aí o Breath of the Wild tinha muito a se provar. Agora o Tears of the Kingdom, claramente eles poderiam se safar com pouquíssimo marketing. Mas assim, eu tô no Media Blackout, né? Tanto do Zelda quanto do Final Fantasy XVI, que são jogos esperadíssimos para mim. Eu vou comprar com certeza no dia do lançamento. Então eu tô evitando assistir qualquer coisa. Deu uma vontade, assim. Obviamente, não tem como você escapar na internet. Um monte de gente postando um monte de trechinho, um monte de screenshot. Então, obviamente, eu vi todos os memes com a nova mecânica de colar, né? Um item no outro e você fazer um monte de traquitana, barco, armas com. Eu vi um cogumelo no escudo, tipo, toda maluquice assim. Então, obviamente, eu não estou 100% ileso aí dos spoilers, mas não vou assistir o vídeo e tô bem de boa assim. Quando o jogo lançar, eu vou ter aquela sensação de descoberta. Não sei se vai ter o mesmo impacto do Breath of the Wild, que acho que foi um negócio, cara, o Great Plateau assim. Porque depois eu tenho um monte de crítica que todo mundo já tá careca de saber, que ouve o programa e tal. É, mas aquelas primeiras, sei lá, 5 horas, acho que a primeira vez você joga, né? Você fica, dá pra você se perder um bocado e gastar um bom tempo naquela área inicial. Eu acho que é um dos momentos mais mágicos da história dos videogames, assim. É um negócio inacreditável, sensação de descoberta, de exploração, de aventura. É, você saindo daquela caverna e vendo o horizonte é bem mágico, assim. Então eu já não sei se esse jogo vai conseguir repetir o feito. Mas, obviamente, ele traz bastante coisa nova. Vi também um monte de meme com o Link caindo da ilha flutuante, assim, e a gente tinha essa dúvida se teria um load, alguma transição, porque o Breath of the Wild, ele tem load pra cacete. E loadings bem demorados, assim.
É, pros shrines, né? Pra entrar nos shrines de Divine
Sim.
Beasts, né? O mundo todo é todo interligado, sem loads, mas aí quando você vai pras dungeonzinhas, tem um loadingzinho, né?
Sim, e foi bem surpreendente ver o Link caindo lá de cima e o mapa renderizando, assim, né? Não tem um load nem nada, né? Ele em queda livre. Aí o pessoal vai começar a fazer montagem, acho que o jogo do One Piece, o personagem cai também de uma ilha flutuante. O GTA San Andreas, o CJ pulando do avião, assim, tipo, aí
Paraquedas.
fizeram. Já tem 1 milhão de montagens, assim, né? Ah, óbvio que Zelda não inventou a roda nesse quesito, né? Mas o grande trunfo deles foi juntar um monte de coisa. É, o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts já trazia essas ideias de você fazer um monte de mistureira com veículo e tal. É, mas eu acho que vai ser um jogão. É, a gente vai gravar provavelmente uma semana antes do lançamento um programa. A gente vai trazer convidados para discutir bastante sobre as nossas. Nossos anseios, o que a gente acha que vai ser afinal o jogo. Provavelmente vai ter mais coisa divulgada, mas acho que é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar do Tears of the Kingdom?
Não, eu gostei bastante do trailer. Obviamente, não vou comentar até para quem tá se resguardando igual você,
Não,
né?
mas pode
Só
falar,
comentar.
eu não.
É, só comentar por cima. É, eu não sei se vão ser só essas, né? Ele não deixou claro, mas mostraram quatro runas novas, né? Que são, tipo, quatro poderes nesse trailer. E aí são esses poderes que a gente viu, entre de juntar arma, tem daí outros com outros usos, né? Eu achei bem, bem legal, né? Até é essa coisa dos memes, né? E assim, já ter a base do Breath of the Wild com aquela coisa de o mundo todo reativo, né? Com as físicas que funcionam e essa coisa toda de você. No Breath of the Wild, a galera já fazia isso, já fazia uns veículos malucos com o Magnesis e o Stasis, e eles voavam atravessando o mapa, e agora a Nintendo meio que tá oficializando tudo isso como novas mecânicas, né? Então isso me anima bastante para ver como que isso vai funcionar, como que você vai poder brincar com essas coisas, né? Porque é aquela coisa, eu não sou um jogador muito criativo, no tipo assim, Minecraft para mim é o tipo de jogo que não funciona. Eu não. Ah, eu faço a coisa mais simples do mundo, não consigo avançar muito, né? Nada do tipo. Tanto que, pra mim, tipo, o Dragon Quest Builders 2 é o que funciona porque ele te guia, tem uma historinha, tem os objetivos,
E tem
aquilo
a
tudo pra você
planta no
poder
chão pra
criar.
você construir as coisas, né?
Exato, e aí eu me sinto, nossa, eu sou o gênio da engenharia. Olha eu construindo esse hotel, esse sei lá o quê, né? Porque se for por mim, tipo, vai ser uma casinha quadrada e é isso. Mas o jeito que eles estão fazendo dá muito a entender que, cara, você vai juntar as duas coisas, vai ter aquela sensação de eureka, muito interessante, mas sem também se você precisar ficar fazendo uma maluquice. Obviamente que vai ter gente. Speedrunner e a galera na internet vai fazer maluquice com esse jogo. Vai ser potencialmente outro jogo que vai ficar anos com a galera postando aqueles GIFs de você sabia que dava para fazer isso em Breath of the Wild? E aí é uma coisa que ninguém nunca tinha tentado. Mas eu gostei bastante. E assim, só mencionando a questão das armas quebráveis, a mecânica de fusionar meio que não vou dizer que resolve, mas alivia muito isso, porque ele mostrou. É perfeitamente, assim, o exemplo que ele deu. Ele tava com um pedaço de graveto e ele lutou até aparecer a mensagem, tipo, o pedaço de graveto tá para quebrar. Aí ele juntou o graveto com outro objeto e pronto, criou uma outra arma mais forte, mais resistente e meio que isso resetou a vida da arma, enfim, a resistência da arma. Então acho que vai ser uma possibilidade muito bacana de você aliviar essa mecânica e brincar com isso. E aí vai ter as misturas malucas. Eles mostram no vídeo, tipo assim, ah, você vai poder pegar uma lança, um pedaço de pau e juntar com uma lança. E aí fica uma lança gigantesca para você acertar o inimigo de longe. Então vai ter um monte de coisa diferente para você brincar e combinar.
É uma resposta, né, super criativa a uma crítica aqui, assim, eu não tô sozinho
Sim.
nessa, né, desses quase 200 mil pessoas lá que foram lá no Twitch, um monte de gente tá falando, pô, também acho, parei de jogar por causa disso, acho um saco, então assim, tem os defensores das armas que devem quebrar, o gameplay todo é baseado nisso, o que eu não concordo, mas também tem a galera que acha um saco a arma quebrar. E é engraçado que o logotipo do jogo já é a espada quebrada, né? Então,
Sim,
tipo,
é uma atenção de quebrada.
já era o um
É,
recado,
Breath of the Wild
assim,
é isso.
vai quebrar e foda-se. Mas é um jeito de
Então.
contornar, né? E,
Sim.
assim, pra gente encerrar o papo do Zelda, né? Você acha, Jonathan, que a gente em algum momento vai voltar para as raízes? Ou o Zelda agora é uma nova criatura? No sentido de ser um jogo. Não sobre uma aventura capa e espada, fantasia clássica, com dungeons temáticas, a Master Sword sendo a arma que vai eliminar o mal. Tá o Zelda que a gente conhece desde 87, é isso?
Ah, é que eu lembro, sim, acho
É,
que sim.
87, 88. Ou você acha que, terminando agora o Tears of the Kingdom, o próximo jogo vai ser algo novo, não é uma sequência da sequência, porque nunca existiu isso, né? Pode existir também, né? A gente não teve um terceiro Ocarina, né? A gente teve Ocarina e Majora's, e aí depois bola pra frente. Aí vem um negócio totalmente diferente. Vem Wind Waker, outro estilo de arte, pirataria, muitos mares, barcos, tal, uma outra pegada. E sempre tá se renovando. Mas eles encontraram um sucesso absurdo com o Breath of the Wild, essa receita aí da exploração, da aventura. Eu fico como grande fã do Zelda clássico. Eu fico um pouco com receio de esse ser o Zelda para as novas gerações e esse
Eu acho que
Zelda do
não,
passado
sabe?
ficar relegado?
Eu acho que o que vai acontecer é que Zelda, com esses dois formatos bem mais distintos agora, ele vai virar uma franquia de duas pegadas que vão ficar se pegando. Tipo Mario. Mario, nós temos o Mario 3D e o Mario 2D. Embora, obviamente, Mario 2D faz tempo que não sai, né? Ah, teve o Mario Maker, que foi o mais recente. Mas você tem duas linhas muito distintas, né? Até o Odyssey é aquele 3D sandbox, né? Que é da linha do Mario 64, que veio o Mario Sunshine, e assim até o Odyssey. E a gente tem do outro lado, vamos colocar mais ou menos uma mesma linha de design, que é os Marios 2D, e até certo ponto 3D World, que no sentido assim, ele não é 2D, mas ele é um Mario mais de fase, né? Cadenciado, fechado em si, esse tipo de
É,
coisa.
o
E as
Bowser's
duas.
Fury é um jogo diferente, por exemplo, do Odyssey.
Sim, exatamente. E a gente tem essas duas linhas. Eu acho que com Zelda vai acontecer isso. Porque, embora Breath of the Wild e agora Tears of the Kingdom possa soar como, não, essa é a nova coisa, esse é o novo Zelda, e aí para muita gente isso virou Zelda, isso é Zelda agora. A gente tem que lembrar que, cara, do Skyward Sword pro Breath of the Wild foi quanto tempo? Breath of the Wild pro Tears of the Kingdom foi 6 anos. Aí pro próximo jogo nessa linha, ou uma evolução disso, ou enfim, qualquer coisa que continue nessa pegada, vai ser o quê? Outros 6, 7, às vezes até mais tempo, porque Tears of the Kingdom deve ter DLC, deve ter essas coisas. E a franquia Zelda não vai ficar parada. Ela quase, no Switch, durante os últimos anos, ela quase teve um lançamento anual. Claro que com remasters ou ports, daí teve o Hyrule Warriors, etc. Mas quase que teve um Zelda todo ano. Então eu acho que ele vai ter essa intercalação, tipo, ah, agora a gente vai ter Tears of the Kingdom, e aí ano que vem ou no outro, a gente vai ter um Zelda 2D. E aí pode acontecer, talvez, ah, vai vir outro remake ao estilo do Link's Awakening, ou eventualmente um Zelda 2D novo, que isso é o que eu realmente queria, eu quero um Zelda 2D novo, pra gente ter as duas coisas. Aí a gente tem. Eu acho que tem espaço tranquilo para as duas coisas existirem na franquia, sabe?
É, o Link's Awakening. Não, peraí. O Link's Awakening teve o remake, mas o do 3DS é
2019.
o Link Between Worlds. Esse seria o
Isso.
último Zelda. Não, não
Top down,
top-down, né?
né?
Top-down. Porque já não
Isso,
é mais 2D, já faz tempo.
Assim.
Teve até aquele multiplayer, mas aí ele não estaria
Seria
no
um
escopo.
spin-off,
É um
assim, a gente
spin-off.
consideraria, né?
É, assim, eu. Não gostaria que a série mais clássica ficasse relegada a ser um top-down e tal. Por isso que eu falo, o meu Zelda 3D favorito é o Skyward Sword. Eu sei que muita gente torce o nariz.
Tipo, ainda você diz de ainda ser um Zelda 3D, mais um Zelda 3D focado em dungeon, né?
Sim.
Aquelas coisa
Classicão,
mais
né?
classicão, né?
Mas com o
Pode
escopo de
acontecer
um
também.
triple A, né? Porque se a gente relegar então ao top-down, o Link's Awakening não tem um orçamento Por exemplo, ainda que é um remake, assim, não tem o orçamento de um o Tears of the Kingdom, muito longo
Ah,
disso,
sim.
né? Um jogo muito mais barato e tal. É, bom, a gente vai ver o que o futuro reserva. Obviamente, a gente não vai ficar sem Zelda. Tem dois na manga aí prontos, né? Que é o remake. Remake não, né? O remaster HD do Wind Waker e do Twilight Princess, que já deve
Ah,
estar
deve
engatilhado aí
sair ano
para
que
ano que
vem.
vem, com certeza. E teremos mais coisa aí. Eu adoraria um remake do Link to the Past. Talvez
Olha
até
aí.
na mesma engine do Link's Awakening. Não sei se
É, eu só não sei
descaracterizaria
se eles
muito o jogo.
fariam nesse momento, porque o Link Between Worlds, ele não é um remake, mas ele é
É.
uma reimaginação já do Link's Awakening,
Sim.
né? Claro que, né, se a gente fosse, a gente vai se discutir isso hoje, né, essa coisa do o que é remake, o que é remaster, o que é reimaginação, ele fica naquela coisa nebulosa e ele tá num ponto que quase é um jogo novo, mas tem muita coisa do Link's Awakening lá dentro, né? Ou,
Sim,
perdão,
sim.
do Link Between
Até o
Worlds.
mesmo mapa, né, tudo. Mas assim, muito bom, tô bem ansioso, provavelmente ele sai. Eu tô confuso, é dia 12 de maio, né, que ele sai?
Isso,
Que eu vi o pessoal
exatamente.
falando: "Nossa, mudaram a data, agora ele vai sair 5 de dezembro".
Ah, não, é sempre aquele
Mas não,
problema
pô.
da data de
É
americano,
12,
né?
12 de maio, né? E o Final Fantasy sai bem
É em
próximo também.
junho, né?
É, bem
Não
próximo.
lembro agora o dia 17 ou
Eu acho
alguma
que é
coisa assim.
26 de junho, coladinho no
Isso.
meu aniversário.
Olha aí.
Olha aí. Então, assim, dois jogos gigantescos e, para mim, os dois jogos, acho que mais esperados do ano, vai ser páreo duro conciliar. Assim. Mas o Tears of the Kingdom vai ter uma cauda longa, né? Aquele jogo que
Vai.
vai jogar durante muito tempo, assim. Igual o Breath of the Wild, eu demorei meses pra zerar, assim. Ainda depois saiu o DLC, eu fui atrás dos shrines que faltavam fazer. Então, um jogo que eu fiquei anos basicamente jogando, assim. E é isso. E só para o começo do fio da conversa, né? Que da ira dos nintendistas, tal, amantes de armas quebráveis. E aí eu acordei péssimo. Eu já tava meio ruim já há alguns dias, mas eu acordei péssimo no o dia após o tweet famigerado. Eu tinha certeza que tava com Covid, comprei autoteste, nunca tinha feito. Já tinha feito o teste de Covid no hospital, né? Quando eu peguei e tudo, né? Mas você fazer o teste, enfiar aquele negócio dentro do seu cérebro, assim, depois, super
Nossa.
complexo. Até postei a foto pra você e falei: "Caraca, agora eu tô com o cronômetro aqui, 15 minutos e aparece a risquinha, eu tô grávido aqui". Que é muito parecido com o teste de gravidez, você pinga lá o negócio do seu nariz, num líquido maluco e tal. E aí deu inconclusivo, aí eu fui pro hospital, fiquei 4 horas no hospital, fiz exame de sangue, fiz o PCR de novo, a mulher enfiou o cotoné de novo, mesmo dia infernal. Fiz raio-x, Jabba 4, e aí, ainda bem, não estou com Covid, mas estou com uma mega crise de sinusite, então estou tomando antibiótico, uma porrada de remédio, e aí eu tô meio. Se eu dar umas viajadas nesse programa, então saibam que eu não estou puro, não estou puro.
Não tem problema. A deusa Hylia é vingativa. É
Vingativa.
isso que acontece se falar mal de Zelda.
Eu ousei pedir que as armas não quebrassem. Mas é isso, esse foi o nosso papo sobre Zelda Tears of the Kingdom. A gente vai falar muito ainda ao longo do ano sobre esse jogo, que vai dar o que falar. Mas então agora, Jonathan, eu vou trazer uma relíquia diretamente do passado, do jovem Márcio, quando ele tinha apenas 11, 12 anos de idade, lá para os idos de 95, eu saindo da escola. Minha irmã é 5 anos mais velha, ela trabalhava numa locadora que tinha uma pequena área para videogames. E aí eu podia ir lá pegar o jogo, e aí no dia seguinte ela levava de volta para a locadora. Então vivia pegando o jogo do Super Nintendo nesse esquema aí. É um belo dia, saí da escola, passei lá. Aí tinha chegado um jogo que eu achei que era Dragon Ball. Só que o boneco tinha o cabelo vermelho, mas era igualzinho Goku. E eu falei: "Ah, vou levar esse jogo". E levei. E esse jogo mudou muita coisa na minha vida e foi uma explosão de cabeça. Que foi definitivamente o primeiro RPG, e depois eu fui descobrir que existia um termo JRPG, que é o contrário do que o Yoshi P, o diretor do Final Fantasy XVI, acha que é pejorativo. Pra gente, não, né? A gente sempre definiu como um gênero de RPG, era sinônimo de qualidade, de aventuras apoteóticas, Poder da Amizade. A gente cresceu jogando esses clássicos da Square, de outros estúdios. E foi o primeiro de RPG que eu joguei Chrono Trigger. Infelizmente tive que devolver, né? Minha irmã levou. E eu não avancei muito, porque era um negócio muito novo, mas era um jogo lindíssimo e tal. E aí eu entrei nessa rotina de pegar de fim de semana e alugar e ficar igual um louco, não entendia direito a história, tava com o Michaelis lá, o dicionário do lado, tentando pegar algumas coisas de vocabulário, e aos trancos e barrancos eu avançava, chegava na segunda-feira, tinha que devolver o jogo, e um desgraçado sempre apagava meu save, que era
Ah, é
pra
óbvio, né?
jogo-locadora. Então eu nunca zerei Chrono Trigger. Eu cheguei bem longe, cheguei até a lutar com o Lavos, mas que seria o chefão final, na teoria, mas nunca zerei. E aí passou um tempão, eu acho que eu devo ter tentado jogar em emulador em algum momento, mas eu falei, ah, não, vou jogar outras coisas. E aí, em 2012 que foi lançado o Link Between Worlds, acho que
Eu
foi
acho que sim.
12 ou 13, né, por aí.
Por aí.
E aí eu comprei o 3DS pra jogar o Zelda Link Between Worlds. E aí eu falei, pô, agora que eu já tô com 3DS, vou atrás das coisas de DS, né? E aí eu comprei de um ouvinte, o Thiago, um abraço aí pro Thiago. Ele me vendeu o Chrono Trigger de DS e fez um preço maravilhoso. Acho que na época eu paguei R$ 100, acho. 100.
Roubou o menino na caruda.
Não, mas não tava inflacionado
Não,
igual
talvez
hoje,
eu tô
assim. Em
brincando. Ou não.
2012 era um
Era o
preço
preço, né?
ok, assim. Ele me fez um preço super bacana. Mas é o que aconteceu. Pelo rastreio, o entregador, né? O carteiro foi roubado no trajeto, cara.
Nossa.
E aí foi uma tristeza da porra, porque tava muito ansioso pra jogar. E eu falei, ah, então foda-se, né? E aí ele saiu pra PC. Só que todo mundo desceu a lenha, porque era um porte do celular, gráfico
É, a Square
refeito,
sempre
horrível.
fazendo essas sacanagens com esses jogos clássicos dela, né?
E aí eu desencanei total, mas eu tô sentindo uma vontade, acho que por causa do Chain Echoes e por causa da demo do Sea of Stars também, que eu joguei recentemente no Switch. Falei, pô, eu devia, né? Um jogo que eu amo tanto, tão importante pra minha vida e tal. Eu nunca vi o final, eu nunca zerei. Cheguei super longe, mas nunca zerei. Falei, vou jogar. E aí eu fui pesquisar, e não é que a versão do Steam, a versão de PC, teve trocentas atualizações, e hoje ela é considerada, junto da versão do DS, os melhores lugares para você jogar. Inclusive, em alguns lugares falam que a versão de PC ainda é melhor que a do DS. Então ele teve esse filtro removido.
E ela teve. Foi a Square mesmo que fez, ou é tipo mod de fã, essas
Não,
coisas?
não, é oficial, é oficial.
Ah, que legal.
A Square mesmo que fez os patches e tal. Então, você tem a opção ainda de jogar com aquele filtro horrível para suavizar os pixels, ou você joga com a versão clássica, que na verdade não é clássica, já são os pixels. Pixels. É difícil falar o plural disso. Refeitos para o DS. Só que sem a distorção de tela, porque o aspect ratio lá do 3DS ele é mais afunilado, né? Que é no
Achatava um
PC.
pouco.
É, ele não é achatado. Então, assim, o computador já ganha aí que tá mais bonitão. Todas as cenas de animação, elas foram, não refeitas, mas elas foram tratadas,
Remasterizadas, tipo assim.
remasterizadas. Então, tá lindo, assim, as cenas que vieram no PlayStation 1, né? Na versão para PlayStation 1. E ele tem já o gancho pro Chrono Cross. Tem todas as coisas que foram
As
acrescentadas ao longo
pirulinhas
desses anos,
novas,
tem nessa versão do PC. E eu paguei acho que R$ 49, e uma semana depois ele ficou em promoção por 20 e pouco. Mas
né?
tudo bem,
É
tudo bem.
sempre.
E aí eu zerei ele no Steam Deck. Eu acho que com 30 horas, acho que deu. Fui jogando com guia, porque eu queria caçar as melhores armas, melhores armaduras.
Isso é uma coisa que é muito sempre surpreendente, né? Porque, não sei você, mas sempre que eu escolho ou retornar ou pesquisar sobre algum desses JRPGs do passado, a minha impressão era tipo assim, não, nossa, esse jogo aqui deve ter umas 100 horas. Porque eu fiquei meses jogando ele. Meses, 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 meses. Com muito tempo. E aí você vai ver uma boa parte desses JRPGs é 20, 25, 30 horas. Que, cara, hoje em dia não é um nível que a gente imagina de JRPG e tal. Hoje em dia um jogo AAA às vezes tem essa duração ou mais ainda, né? Então é sempre muito engraçado revisitar esses jogos.
E eu acho ruim o caminho que a gente seguiu, porque
Sim.
são jogos muito cheios de gordura, né? E você pega
Inchado, inflados,
esses jogos mais clássicos, cara, tá perfeita a duração, 25 horas, e se você for fazer as coisas extras, aí chega em torno de quase 30, né? E aí eu acabei de zerar o Dragon Quest XI, que eu amei, e, meu Deus do céu, sei lá, 80 horas de jogo, não
Só
sei.
para chegar no pós-game. E aí, se for fazer tudo, tem mais 20
É,
horas
eu não fiz o
brincando.
pós-game até hoje, porque eu falei, nossa, eu tô muito cansado desse jogo. E assim, você pega, sei lá, um Horizon, um Assassin's Creed da vida, Hogwarts Legacy, todos jogos super inflados, assim, que não acabam nunca, né? E aí dá uma tristezinha, porque, sei lá, Mass Effect, que é pra mim uma das melhores trilogias da história, assim. E você pega, os jogos são bem enxutos, cara. Mesmo tendo bastante conteúdo, o primeiro Mass Effect você zera umas 15 horas. Pra um RPG, assim, pô. O 2, umas 20 horas. O 3, umas 20, 25 horas você zera, você faz tudo, assim. Não são jogos gigantescos, sabe? E são clássicos, né? E o Chrono Trigger é isso, ele é super denso, tem muita coisa. E foi legal revisitar agora, quase 20 anos depois, né? Porque agora sim, tem inglês fluente, tem toda a carga de já estar tá com quase 40 anos da vida, né? Então, tipo, tem muitas nuances que eu nunca peguei. Assim, por exemplo, você ia na casa da Luca, né? Que é uma das personagens principais, e a mãe dela sempre tá sentada na cozinha, assim, triste. E eu, cara, criança, nunca captei o que que é. E aí você vai fazendo as quests, que são secundárias, você faz se você quiser, e você descobre que a mãe dela, ela é paralítica, que foi num erro de uma experiência do pai dela, que ela, tipo, sofreu um acidente, e aí ela ficou super depressiva. Você fala, caraca, tipo, nunca que eu ia pegar isso quando era criança, sabe? E aí tem tanta coisa legal envolvendo a parte de viagem no tempo, assim. Tem uma quest que é super secundária, que tem uma família que eles são super avarentos, né? E aí você precisa de um item com esses caras para fazer uma arma lá super poderosa. E aí o jeito que eles brincam, né? Você tem que comprar não, uma carne assada, apimentada, ela que é super cara, acho que ela custa 10 mil moedas de ouro, tal, no jogo. E aí você pega a sua nave, você volta lá no tempo, nas raízes da família. E aí você chega lá e eles estão passando fome e você dá essa carne, assim. Aí a mulher fala, nossa, mas a gente não pode te pagar. E fala, não, eu tô dando para vocês. E aí eles ficam super felizes e, tipo, ficam emocionados. Quando você volta no tempo, essa família, ela mudou totalmente. Ele é o prefeito da cidade, a mulher dele briga de tão bonzinho que ele é. As pessoas fazem ele de bobo, porque ele é muito bonzinho. E
Legal.
aí o cara te dá o item que você precisava, tal. Então, assim, o jeito que ele brinca com esse lance da viagem no tempo e tudo que você pode fazer e que muda tudo. Tem uma parte do deserto, e aí você volta no tempo e você descobre que tinha uma mulher, que ela e o marido, eles tinham um plano de plantar árvores naquele lugar, só que eles não tinham como, só em dois, né? E aí você deixa o robô lá no passado, e aí quando você volta no futuro, tá uma puta floresta, e o robô, obviamente, ele quebrou, ele tá só a carcaça, eles constroem tipo um santuário, e ele é tipo como se fosse
Uma
uma estátua, uma
divindade, né?
divindade que as pessoas ficam rezando pra ele e tal. Cara, tem coisas muito emocionantes, é um jogo lindo, assim, sabe? Muito legal, tem muito humor também, e nossa, eu falei, caraca, esse jogo dá pau em muita coisa que tá sendo agora. A gente brinca, né? Até agora com o Zelda, teve todos esses comentários. Ah, mas o jogo não vai rodar nem 1080p 60 frames. Nossa, o gráfico tá igual, não evoluiu nada, não sei o quê. Cara, gráfico, as pessoas, sei lá, eu entendo que a tecnologia é legal, todo mundo gosta de um jogo lindo, com efeitos absurdos, partículas, 4K, 120 frames, bibobó. Mas isso não faz um jogo. Às vezes você pega aqui no Chrono Trigger, um jogo de 95 pixel, com todas as amarras de um JRPG da época. E é um jogo extremamente bem escrito, trilha sonora lindíssima. As quests, não só a quest principal, trocentos finais diferentes. Cara, é um jogo
Não, e eu
que.
lembro assim que eu infelizmente até agora não revisitei e você está me dando com muita vontade, que é triste que esse ano tá difícil, né, tem, mas me dá muita vontade. Eu joguei também só na época, e com todas essas mesmas dificuldades, né? Não sabia inglês e vai avançar os trancos e barrancos, né? E aí, tipo, uma coisa que me marcava muito na época, e aí não sei se era eu de tanto que eu jogava JRPG, que assim, na minha cabeça era um jogo mega difícil. Porque eu fazia grind para conseguir passar das coisas e tal. Tipo assim, eu lembro muito que foi um jogo que eu comecei várias vezes não sei se foi por perder save e tudo. Então assim, Aquele chefe de quando você tá preso na prisão e aí você vai fugir, que é tipo um robô mecânico que tá na ponte, cara, aquele chefe, na minha memória, é tipo assim, cara, é uma barreira gigantesca de dificuldade que eu tenho que passar e é muito treta passar, porque eu sempre travava nele, daí tipo assim, quando eu fui rejogar o jogo, daí eu já falei assim, não, agora na prisão vai ter esse chefe, então eu vou ficar lutando aleatoriamente aqui para ficar mais forte, conseguir passar e tal, sabe? Então sempre tem essas coisas, mas eu lembro muito disso, de que mesmo na época, mesmo com as limitações de não entender a história direito e, né, criar essas quests, muitas dessas quests secundárias, eu nem lembro na época, eu acho que eu nem cheguei a fazer, porque não entendi o que era para fazer, não sabia o que era pra fazer, mas a história do jogo e as possibilidades eram muito surpreendentes. Porque, por exemplo, eu lembro que a parte, por exemplo, do futuro era muito foda, tinha a quest do robô no futuro, que era bem mais pesada, e aí tinha toda aquela questão, o que sobrou da sociedade, né? O que que as pessoas viraram, o que aconteceu com todo mundo, por que que aconteceu aquilo que você eventualmente descobre, né? E tem a questão de, cara, o Magus é emblemático, que é aquela coisa, nas minhas primeiras jogadas, eu matava ele, era só um boss qualquer e segue o jogo. E aí, eventualmente, não sei se foi alguém que me contou, ou se eu fui ler na internet, depois rejogando o jogo. E aí falaram: não, o Mago você consegue recrutar ele e ele vira um membro da sua party. E aí tem toda uma desconstrução dele, do que ele é, do papel dele, o que ele vai fazer. E assim, é uma coisa que nem hoje em dia você vê jogo fazendo,
Sim.
sabe?
Ele é total parte da trama principal, ele é uma figura-chave, uma peça-chave da história do jogo. E também, quando eu jogava antes, aparecia, né? Ainda mais com todo o ódio pelo Frog, né? O que aconteceu com ele, aparecia, você quer me enfrentar? Sim, e matava ele. E perdia, sei lá, muito da história, sabe? Então é muito gostoso revisitar. E a gente, até você falando da parte do futuro, uma sacada genial. Tem uma máquina que você entra para recuperar o HP e o MP, né? E aí ele se sai, a barriga deles ronca, assim, aí aparece assim, mas você ainda continua com fome. E é mó triste que todo mundo que mora nesses abrigos, assim, né? As pessoas nos farrapos, assim, tudo que você fala, as pessoas, nossa, tô com fome, não sei o que e tal. E aí é muito legal depois quando você consegue achar a mudinha, assim, né? E você dá pro velhinho lá e fala, ó, agora vocês vão conseguir plantar, e, tipo, você dá esperança pra galera. Cara, é um jogo muito, muito bom. E a gente fica nesse negócio assim de, ah, fica pro backlog. Um dia lá pra frente eu jogo. E a gente acaba se privando de tantas experiências legais, porque a gente fica nesse backlog imaginário, que na verdade a gente nunca vai conseguir. Porque, ah, quando eu aposentar, eu vou jogar esses jogos. Não, talvez você não jogue, cara. Então, tipo, às vezes, vale muito mais a pena você pegar, pô, tem um jogo que eu tô com muita vontade há muito tempo de jogar. E vou deixar esse lançamento aqui, porque provavelmente ele lançou todo cagado, vai ter um monte de patch. A gente vai falar do Resident Evil 4, eu tô amando, mas o jogo tá com muitos problemas. É, tive vários crashes e tal. Então a gente fica nessa neura de sempre jogar o próximo lançamento e empurrando coisas que a gente gostaria e ter uma experiência mágica, assim. Igual foi o Chrono Trigger. E jogar ele no Steam Deck foi muito legal. Eu joguei também um bocado na frente do PC, né? E ele compartilha o save. Mas foi uma experiência muito legal e finalmente agora eu sei o final do jogo. E pelo que eu
E
pesquisei.
assim, um dos finais, né? Porque isso era uma coisa muito massa também, né? Tem toda, pra quem não conhece, toda a quest de que o Crono morre eventualmente, né? Se você tá na timeline seguindo tudo. E aí tem toda uma parada que ou você pode ressuscitar ele ou não. E aí, dependendo se você ressuscitar ele, vai ser uma coisa ou não, ou é outra. Né? Essa coisa do Lavos, cara, é o boss final que você luta com ele a partir de certo momento do jogo. Você
É na
escolhe o
metade
momento de
do
lutar
jogo
com
você já
ele.
pode enfrentar ele, né?
E tem reação e tem finais para cada momento que você for lutar com ele. Acontece uma coisa diferente, tem um desenvolvimento diferente. É muito impressionante, é muito legal isso.
E é triste que esse Dream Team, né, que é, acho que é o Hironobu Sakaguchi, né, que é o criador de Final Fantasy, o Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e character design dos Dragon Quests, e tem o cara que eu sempre esqueço, o Yuji Horii, né, que é o criador do Dragon Quest. Então, assim, você... obviamente aí tem mais gente. Na hora que tá passando os créditos, até o Tetsuya Nomura, cara, ele trabalhou nesse jogo. Ele acho que era responsável pela parte de gráfico de cenário e tal.
A
Então.
trilha é absurda, que o artista hoje é o que faz trilha do Xenoblade, por exemplo.
Sim.
É de fato, assim, a galera fala da época, mas era o Dream Team da época, assim, juntando a galera
Mas essa galera
absurda.
não conseguiu replicar, né? Porque você
Não.
pega. Acho que eles se reuniram para fazer aquele Blue Dragon de Xbox 360. E desculpa, esse jogo é uma bosta, cara. É horrível esse jogo. Eu fui num hype absurdo no lançamento, comprei e eu larguei ele depois, sei lá, de 10 horas, assim.
É que
Achei um
sabe
jogo
uma
bem ruim.
coisa? E assim, voltando àquilo que você falou dos gráficos e tudo mais, mas é um fato de que sempre tem essa coisa de. É legal quando você tem os recursos infinitos para fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, para você extrapolar e tudo mais, mas grande parte dos maiores jogos que a gente tem na história dos videogames é sempre essa coisa de que as limitações fazem o level design, fazem a história, fazem parte disso. E o fato deles terem, naquele ponto do Super Nintendo, já sabendo hardware e tudo mais, mas limitados por aquilo, permitiram eles fazer esse jogo. Porque, por exemplo, a hora que foi pro Play 1, óbvio, tiveram outros JRPGs fantásticos, Final Fantasy VII, 8, etc. Mas as coisas que eles tiveram que abrir mão por causa do hardware novo, ou da tecnologia nova e tudo mais, pesam para eles não conseguirem fazer essas coisas de opções, de escolhas, o combate do jogo que leva em consideração a posição dos personagens, e isso era muito diferenciado e inovador para a época, né?
É, não
Tem
tem
aquela coisa.
batalha aleatória, né? Que eu odeio.
E isso, a batalha no mapa, os inimigos estão escondidos ao seu redor e eles aparecem. Isso tudo era muito, muito legal, muito interessante.
É um clássico, um jogaço. E eu fiz o final depois do PC. Aí eu acredito que eu acho que eu fiz o melhor final. Tem casamento, tem bebê, tem a cura do Frog, ele volta a ser humano. Tem um milhão de coisas assim, né? Então eu falei, porra. E isso tudo tem uma animação assim grande do final, tal, bem legal. E eu nunca tinha visto na minha vida assim. E foi, finalmente fechei meu ciclo com o Chrono Trigger e me
Não,
senti
muito bom.
aliviado,
Cara, e uma
adorei.
coisa que eu queria adicionar. Isso é uma discussão que talvez a gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco. Mas é nessa era que a gente tá atualmente. E eu já falei isso no Telegram, e a galera, não sei, daqui a pouco você vai queimar a língua e tudo mais, aí talvez, mas tipo assim, a gente tá no momento que, cara, esse ano só, tipo, os jogos mais bem avaliados do ano foram Metroid Prime Remastered, Dead Space, que é um remake, e Resident Evil 4 Remake. A gente tem tanto remake, tanto coisa refazendo de tudo, que eu acho que não precisa disso tudo. Para mim, esses jogos clássicos, não só esses, outros jogos também, era simplesmente, cara, eu queria que as empresas investissem mais em relança esses jogos. Você não precisa fazer assim, não. Aí a galera fala, não, tem que fazer um remake de Chrono Trigger, e aí vai pegar ou na engine do HDD da Square, ou então não, vai fazer igual Final Fantasy VII, recriar tudo. E não precisa. Muita boa parte desses jogos, eles estão. Eles se sustentam ainda. Obviamente que você tem que ter uma visão da época para vários deles, mas se eles estiverem disponíveis em plataformas modernas, em outros lugares, as pessoas vão conseguir jogar. Não precisa refazer tudo,
Eu
sabe? Eu acho
discordo, eu discordo. Sabe por quê? Porque assim, ele
que.
pega a gente na nostalgia. Então, assim, eu não me importei de jogar Chrono Trigger com os gráficos praticamente iguais do Super NES ou do DS, porque eu já tenho uma história. Mas meu sobrinho, por exemplo, que tem 13 anos, se eu falar pra ele jogar Chrono Trigger, eu mando eu cagar. Porque não tem um impacto para ele,
Mas
entendeu?
é que não
Agora, se
sei,
fizessem um
depende.
remake, sei lá, com os gráficos do Dragon Quest XI, ou
Mas, por
no.
exemplo, se for um remake HD 2D, seu sobrinho também não vai ir.
Mais ou menos,
Porque
porque
a gente
tem,
não.
chama atenção, é diferente. É diferente você ter, porque é uma engine linda, com a iluminação e tal. É algo novo do que, por exemplo, Resident Evil 2 Remake. Resident Evil sempre foi uma franquia famosa e tal. Mas se simplesmente eles pegassem o Resident Evil 2 clássico e soltassem lá, ó, tá disponível agora pra você jogar. Não tem o impacto de um remake de nova geração. E foi o que ressuscitou, basicamente,
Mas é
né?
que assim, nessa comparação do Resident, por exemplo, o meu ponto é que, beleza, você vai jogar o Resident Evil 2 Remake, mas o Resident Evil 2 Remake é outro jogo. Não é o mesmo jogo, ele é outro jogo, é outra experiência, é outra coisa, tanto para quem jogou quanto para quem não,
Mas ele
entendeu?
não apaga o original, né? O original você
Então,
pode
e aí
ir
que tá, mas
atrás e
aí o
jogar.
original, como que você vai jogar hoje em dia? Você
Eu
vai
acho que ele.
ter. Será que tá na PlayStation Plus? Não sei.
Não, eu
Ou
acho que
ele
dá pra
você
você
tem no
comprar.
Steam?
Eu acho que tem disponível a jogabilidade tanque, os antigos.
Ainda tem?
Eu acho que tem nas lojas pra você comprar digital, sim.
Esse é o meu ponto. É porque, por exemplo, Chrono Trigger tem no Steam. Qual outro lugar de plataformas modernas tem?
É de plataforma.
Nem
Tem celular, é que eles poderiam
3DS.
dizer que é o maior mercado do mundo, é o
É,
mobile e tá
também.
lá, né? Mas é realmente no 3DS que agora fechou a eShop. Então, assim, você vai dificultando. Mas ao mesmo tempo tá no computador e no celular, que são as maiores plataformas, né? Então, de alguma maneira tá. Mas a gente vai ter agora um remake do Dragon Quest 3, com um
Sim.
gráfico lindo. E
E
então,
ó, mas
assim.
ó, no caso do Dragon Quest 3, eu ia falar 3. O Dragon Quest 3, ele tá na eShop, por exemplo. Poderia
Sim.
estar em outras plataformas também. Não sei se tá no Xbox também ou não.
Acho que não.
E de fato, vai ter o remake aí HD 2D legal que tem. Eu tô animado pra testar ele. Mas será que vai ser o mesmo jogo também? Ou vai ter coisas novas, sabe? Assim, eu sempre fico meio balançado, assim, eu gosto dessa experiência. Não tô dizendo que remakes são ruins, mas tô dizendo assim que hoje em dia tem tanto, tudo é remake, tudo é refazer nos jogos, gráficos absurdos e lindos, que a gente perde um pouco essa coisa de, e tá, e os jogos que tem? Por que não lançar collections? Por que não lançar, né, outros jeitos da gente esses jogos também? Que, obviamente, vai ter jogos desses que a gente não vai querer jogar, que, né, vai ficar na nossa memória e a gente vai revisitar e falar, nossa. Realmente, né? Envelheceu. Mas é legal ter a opção, sabe? Mas enfim, é papo de maluquice, assim, também
Não, sim,
não.
só pra gente encerrar. Eu acho que tem um impacto maior você soltar um remake, né, por exemplo, do Metroid Prime, do que quando ele foi lançado pro Wii U, a trilogia remasterizada. Não teve
Sim.
impacto
Eu
nenhum, cara. Eu lembro que na época a grande parte das notícias era assim, ó. Polygon, Game Informer, IGN, era preço das versões no eBay despencam, porque a galera tava cobrando uma fortuna nos Metroid Prime, e a Nintendo não fazia novas impressões, lá, novos prints, ela não lançava. Então a galera no eBay tava atacando a faca. E aí, quando saiu essa coletânea com a trilogia remasterizada pro Switch, que era exclusivo da eShop lá dele, Virtual Console, não lembro como chama. Aí, essas eram as matérias. Ah, preço no eBay despenca. Ninguém falando assim, caralho, como o jogo se sustenta até hoje, olha que jogo clássico. O que foi que aconteceu agora com esse remake?
Sim, não,
Todo mundo,
é que
durante, sei lá, uma
eu
semana,
entendo
duas
esse ponto.
semanas, ficou
É só
falando só
ver.
do Metroid Prime, assim.
Sim. É só ver o peso dos jogos quando sai no Nintendo Online, por exemplo. Que a galera fica pedindo, né? Não, tem que sair os jogos que estão faltando e tudo mais. Aí saiu Earthbound, por exemplo. A Nintendo colocou no, no numa Direct, né? Tipo, ó, dando foco, Earthbound, Mother, né? Etc, etc. Saiu. Talvez teve gente que jogou, mas não teve ninguém falando assim, nossa, realmente Bound, né? Olha só esse jogo seminal e tudo mais. E existe uma máquina de marketing por trás que vai fazer um remake ou tipo, creio, para ter um peso um pouquinho maior, tem que ser tipo igual a Square faz, assim, de espera meses fazendo teaser de Final Fantasy Pixel Remaster, e aí lança só no Steam, e aí depois fica mais meses fazendo teaser para lançar nos consoles, e aí um dia chega, né? E aí lança com preço caro também, porque, né? Aí as pessoas meio que olham, nossa, mas é realmente deve valer tudo, né? Porque Final Fantasy e tudo mais, né? Vai ter pelo menos essa conversa em cima, né?
Então, infelizmente, é a máquina do marketing e as pessoas não ligam mesmo que nem isso. É o Minish Cap, que é um dos meus Zeldas favoritos e tal. Tô louco pra rejogar ele. E vi pouquíssima gente falando. O Metroid Fusion, que é fantástico, tá lá também no Switch, entrou pouquíssima gente falando. E aí, quando você solta um remake de um jogo, aí todo mundo, os holofotes vão pra ele. Então, assim, é a indústria, não tem o que fazer. Assim.
Sim. Não, não faz parte.
Faz parte. Mas é isso, minha experiência com Chrono Trigger. Mas você está jogando um jogo totalmente artístico, que é
Olha
o
aí.
Bayonetta Cereja.
A cereja do bolo do Bayonetta é o Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. É um joguinho com um título gigantesco que foi muito surpreendente, né? Porque no final das contas a gente ficou desde 2017 até ano passado esperando o Bayonetta 3, né? E aí no final das contas ele saiu e para muita gente foi decepcionante, né? Porque teve toda uma divisão entre fãs, teve gente que não gostou da história, né? E aí foi um jogo que saiu com alguns problemas de performance também que atrapalharam ele, né? E aí muito foca só nisso e tudo mais. Então, apesar de que eu gostei, já falei dele aqui e tudo mais. E alguns meses depois, numa Direct, a Nintendo foi lá e já anunciou agora um spin-off, né? Esse Bayonetta Origins, pra sair aquela maluquice que a Nintendo faz às vezes, né? A gente anuncia um jogo pra sair daqui 3 meses, né? E aí agora, dia 8 de março, saiu esse Bayonetta Origins. E assim.
Valoriza o passe, Jonathan. Você recebeu a cópia para fazer review.
Sim, exatamente, recebi o código, tô, né, jogando, vou fazer um review lá no Switch Player também, né, então, aqui vai ser, nesse momento, minhas impressões mais iniciais, eu tô com 25% do jogo, é a porcentagem que aparece quando eu salvo, né, e diferente dos outros jogos do Bayonetta, que são mais um character action, né, um jogo tipo um Devil May Cry da vida, né, de você fazer combos e lutar e tudo mais. Ele é um jogo muito único em certos aspectos, porque o que acontece? Ele, o jeito que eu acho mais fácil de descrever, ele é uma mistura de Brothers: A Tale of Two Sons com um Zeldinha, mais ou menos, um Zelda top-down. Porque o que acontece? Esse jogo, tal qual o nome, Bayonetta Origins, né? Ele se passa antes de todos os outros Bayonetta, né? Vai contar com a. Tanto que a Bayonetta nem é a Bayonetta ainda, ela tem o nome original dela, que é a Cereza, né? Que é o nome antes dela se tornar a bruxa conhecida e etc. E aí a história desse jogo, eu acho, tô achando ela bem legal, porque ela tem uma estrutura muito bacana, porque ela é uma. O jogo todo ele tem uma vibe de. Estruturar a história e certos aspectos do gameplay também e das temáticas como se fosse um livro de conto de fadas. Então, quando vai ter as cutscenes da história, por exemplo, aparece uma narradora contando a história e descrevendo o que está acontecendo, e aí tem hora que vai passando as páginas do livro, estivesse avançando a história, né? Eu acho até legal que é um cheat que ela faz, que a Cereza tem uma voz própria, né, dublada e tudo mais. Aí a narradora tá falando, mas quando a narradora vai dar voz para outros personagens, por exemplo, pro Cheshire, que é o demônio da baioneta, o demônio não tem uma voz própria. É a narradora fazendo a voz do demônio. Como se ela estivesse assim, ah, e aí a baioneta, né, a Cereza ficou assustada com o demônio, e aí ele falou, ah, você vai lá e vai fazer isso sim. Então é tipo ela imitando o demônio, e assim, é uma coisinha simples, bobinha, mas que dá um tom muito bacana, muito interessante e único para a história. E em termos da narrativa em si, né, ela fala da Cereza, é filha. Né, como ele vai contando a história, ela é filha de uma bruxa da Umbra, Umbra Witch, e um Light Sage. Agora não sei o que seria um Sage, seria um mago, alguma coisa assim,
Um
enfim.
sábio, né? O
Um
sage.
sábio, é alguma coisa assim. Então você, tipo, é um sábio da luz e a bruxa das trevas. E aí eles tiveram uma filha, que é a Cereza, mas por essa união, ida e tudo mais, a mãe da Cereza, ela é presa. E a Bayonetta, ela é meio que expulsa da Vila das Bruxas. Ela fica sendo treinada por uma outra bruxa, que é tipo uma outcast do bando e tudo mais. E aí o começo do jogo tá nessa situação, e a Cereza, ela tá meio que com medo porque vão mudar a mãe dela. Ela tava presa num lugar que ela podia até visitar, podia ver a mãe, mas eles vão mudar e vão esconder ela, levar para outro lugar, etc. E ela resolve agir, então. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar minha mãe. E ela foge para uma floresta, pra uma floresta de Avalon, e tudo se passa nessa floresta. Porque tem toda uma questão da Cereza não saber usar as magias direito ainda, né? Ela não consegue invocar os demônios, igual ela faz no jogo. E quando ela vai para essa floresta, ela encontra o Cheshire, que é esse demônio. E aí, em vez do demônio. É ficar preso pelos cabelos dela, né? Que é o do lore que eles fazem lá no Bayonetta e tudo mais. O demônio fica preso num ursinho de pelúcia que ela tem. E aí a história é que ela tem que arrumar um jeito de fazer, de devolver o demônio pro inferno. Porque ele tá, né, insano, tá muito bravo e tudo mais. E aí, por causa disso, os dois têm que trabalhar juntos. E aí, nesse trabalhar juntos, que vem a principal coisa desse jogo, a principal mecânica, que é bem legal e bem única, que é você joga o jogo e você controla em diversos momentos dois personagens ao mesmo tempo. Basicamente, é aquela ideia do Brothers: A Tale of Two Sons. O lado esquerdo do seu controle vai ser a Cereza, a Baioneta, e o lado de direito vai ser o Cheshire, o demônio. E aí você tem que fazer uma série, e isso é utilizado muito criativamente no jogo. Tanto para combate, quanto para puzzles, quanto para exploração do jogo, você tem que a todo momento intercalar os personagens, né? Porque o Cheshire, por exemplo, ele não fica o tempo todo para fora. Ele consegue voltar na forma de ursinho de pelúcia. E aí você, quando ele tá assim, você controla só a baioneta segurando ele. E aí, ao momento que você precisa utilizar ele, você summona ele e fica na sua forma. Então, o combate, a exploração e tudo vai ter elementos que você vai precisar interagir ou com a Cereza ou com o Cheshire. Então, você tem aquela coisa de puzzles mesmo, por exemplo, de que você tem que dar a volta com um personagem para ativar uma traquitana que vai abrir a passagem para outro personagem e aí ele vai conseguir passar para o outro lado. E vai conseguir interagir com uma outra coisa para abrir a passagem para o primeiro personagem. Então ele vai aos pouquinhos introduzindo mais e mais elementos para fazer essa dinâmica funcionar e fazer essa dinâmica ficar mais interessante. E isso é usado no combate também. Porque o que acontece é que a baioneta nesse jogo, como ela é novinha, ela não consegue as magias, ela não sabe lutar. Ela é uma personagem extremamente frágil. Basicamente, a única coisa que ela consegue fazer nos combates, pelo menos até o momento em que eu tô no jogo, é fazer uma magia que prende os inimigos. Então tem muito aquela questão de você usar a baioneta para prender o inimigo e controlar o Cheshire com outro analógico para lutar. E isso, assim, até o momento o jogo tem um equilíbrio bem bacana, ele não é difícil demais, mas também não é muito fácil, mas é aquela coisa que tem o potencial absurdo para te dar nó. Tem hora que, assim, às vezes quando fica mais inimigos na tela, fica um combate um pouco mais tenso, que eu tenho que, tipo, parar um segundo. Não, cadê cada um dos personagens? Que cada um tá indo pra um lado e eu não sei nem quem eu tô controlando direito. Porque tem muito aquilo de você atrair um inimigo com a baioneta e fugir dele, e aí com o outro. O demônio, você vai lutar no outro lado da tela, e aí você vai controlar os dois para fazer aquela coisa de lidar com a horda de inimigos e tudo mais, sabe? E isso tá sendo muito legal em certos aspectos. Obviamente, eu não terminei o jogo, mas até agora eu tô gostando dele mais do que eu gostei do Bayonetta 3,
Caraca.
porque ele tá sendo ao mesmo tempo um jogo mais criativo, mais interessante. E mais único, diferente até de outros jogos do tipo, que eu falei que ele também tem elementos de Zelda. A exploração e a progressão no jogo, ela se dá. Você, obviamente, não, você não tem um overworld necessariamente, mas você tem um mapa todo interligado em certos aspectos, com alguns elementos até meio Metroidvania, do tipo assim, ah, tô passando por aqui e eu vi que tem uma coisa que eu não consigo interagir ainda. Então eu vou avançar, eu vou lutar contra os inimigos, pegar uma habilidade nova, e aí a hora que eu voltar aqui, num outro atalho, em outro lugar que eu abri um caminho, eu vou conseguir então pegar esse item, ou lidar com esse puzzle, ou completar um desafio de combate, sabe? Então ele tem muitas coisas nesse sentido que são muito bacanas. Ele tem um esquema de dungeonzinhas no jogo. E aí tem algumas dungeons que são pequenas, que são quase que uma sala de combate e um puzzlezinho. E outras que são bem elaboradas, de puzzles, e aí ele explora sempre muito bem essa coisa de, tipo assim, ah, é um puzzle que a baioneta vai para um lado, e aí eles vão interagindo com coisas diferentes, você tem que controlar os dois ao mesmo tempo. Outros são situações em que você tem que utilizar uma coisa mais de ação, que você tem que correr por caminhos controlando os dois personagens. E até então, tá sendo uma variedade muito, muito bacana. Onde eu parei no jogo, e isso dá para ter uma noção da estrutura geral do jogo, é que eu descobri que pra Bayonetta ficar mais poderosa e o Cheshire conseguir voltar pro inferno, eu vou ter que absorver quatro núcleos de poderes elementais lá da floresta. E até agora eu peguei o primeiro, que é do elemento de madeira. E aí o que acontece? Com o elemento de madeira, você consegue transformar o Cheshire para uma versão de madeira, e aí com isso ele ganha um moveset diferente de golpes, o ataque dele modifica, e ele ganha uma skill que ele tem tipo uma língua de sapo. E aí você pode usar isso para, por exemplo, puxar o escudo dos inimigos, ou fazer puzzles e puxar uma ponte, ou puxar uma coisa. Então, assim, tá sendo muito bacana, tá sendo um jogo muito criativo. E outra coisa que foi, que essa é a que chamou mais atenção de, é que ele tem também um visual. Ele tem um estilo meio, eu nem sei com o que comparar direito, é uma coisa meio aquarela. Os mapas são muito coloridos e há uns coloridos diferentes, com umas texturas únicas. E ele faz isso de uma maneira bem interessante, eu acho. Tem essa coisa que os seus inimigos no jogo são fadas, é fairies, né, que eles chamam, né? Mas são os inimigos bizarros, né? Mas eles chamam a raça de fadas. E aí os lugares em que estão dominados pelas fadas, eles viram quase que uma outra dimensão. E aí é sempre legal, você entra nisso, aí o mapa todo onde você tá muda e ele fica bizarro, cristais ao redor. E aí você tem sempre uma coisa assim de tipo, ah, você entrou na ilusão das fadas, e aí o mapa todo, aí você tem que se guiar nesse mapa modificado para conseguir achar o caminho, desfazer esse feitiço para você conseguir avançar. Então tá sendo muito bacana, cara. Até agora eu tô gostando bastante, tá sendo uma grata surpresa. O que é triste, porque eu acho que assim, é um jogo que vai passar muito batido, até porque tem o porém, né? É um jogo de $30, né? Então, é um jogo de R$ 300, é um valor alto para esse tipo de experiência spin-off, uma experiência menor e tudo mais. E o fato de Bayonetta 3 não ter sido tudo que ele poderia ter sido também, às vezes tira um pouco do holofote para esse jogo. Mas para quem tem qualquer interesse, qualquer curiosidade, vale muito a pena. Tem uma demo já na eShop. E a demo, ela, você carrega o progresso pro jogo. Então, quem tem uma curiosidade, testa, cara. Eu tô gostando bastante, tô achando bem legal. Tá sendo um jogo que tá me surpreendendo em vários aspectos.
E esse jogo foi desenvolvido pela Platinum também?
É da Platinum também, o que é
Caraca!
surpreendente. E assim, por exemplo, a Bayonetta 3 teve problemas de performance e tudo mais. Não é um jogo que roda super bem. Esse, cara, perfeitíssimo. Óbvio, né, que tem um escopo totalmente diferente, mais reduzido, né? Ele é um jogo que explora bem, mas ele faz um trabalho muito legal com um jogo de câmera, por exemplo, né? Você não controla a câmera em nenhum momento, mas o jogo tem uma câmera dinâmica. Então, dependendo conforme você tá andando, a câmera vai se modificando, ela afasta, ela mostra uma panorâmica, ou, por exemplo, na hora que você chegar numa parte que é um combate, uma areninha, ela vai mais cima para você conseguir enxergar tudo, né? E ele brinca com isso, eu acho legal que, tipo, vários momentos você tá andando e daí, de repente, aqui no foco principal da câmera você vê um baú. E você fala assim, poxa, mas como que eu vou chegar nesse baú assim? Aí você vai tentando dar a volta e você vê que tinha um caminho escondido do ângulo da câmera. Mas como você viu, você tenta explorar e você acha. Então, é um jogo muito criativo, muito único, assim, e, né, é a Platinum acertando, né? O que ela não faz tantas vezes, infelizmente, mais.
Não, muito bom. Eu não joguei nenhum dos baionetas até hoje. E não sei se esse seria o indicado para começar.
Talvez. É que ele é muito diferente de tudo do Bayonetta, né? Ele é uma coisa muito única. E em termos de história, ele vai ser a origem do Bayonetta, né? Então, nesse ponto, pelo menos dá pra começar por ele. Não vai perder nada.
Vamos ver. Mais pra frente, quem sabe. Mas é isso aí. Então vamos pro último tópico. Que é Resident Evil 4 Remake. Olha aí, nós recebemos a chave também, agradecer a Capcom Brasil. E, pô, eu tinha comprado, uma semana antes, eu tinha comprado ele no PC. E aí, quando você me avisou, pô, acabamos de receber a chave, eu falei, putz, e agora? E aí, mas vai ser interessante, porque aí você tá jogando aí no Xbox Series S e eu tô jogando aí no PC. E, assim, eu não sei como tá a performance no Xbox. No PC ele tá lindo. Lindíssimo, cara. Nossa, tá inacreditável. Mas, em alguns momentos, o ray tracing faz o jogo dar crash.
Que
Eu te.
pena.
Eu te.
Mas tá sendo tipo assim, momentos específicos, do tipo assim, ah, a galera da comunidade sabe já que nessa sala tá rolando, ou é meio aleatório?
Não, acho que é aleatório, assim, porque eu devo estar com umas 10 horas de jogo, eu tô no capítulo 9.
Tá bem avançado.
E
Eu
eu
acho que é
tive.
16 capítulos, não
É,
é uma
são
coisa
16
assim?
capítulos. E aí eu tive um crash logo no começo do jogo. Eu falei, pô, que é isso e tal? Aí depois, um bocado lá pra frente. E aí, beleza. E aí eu cheguei agora numa parte do castelo que aí sim, era naquele local. Eu tive umas 4 ou 5 vezes que o jogo crashou. Aí eu falei, ok, deixa eu desativar o ray tracing. Porque ele aparece lá uma, já um pop-up assim, falando que é do ray tracing. Aí desativei o ray tracing. E aí
Foi bonito
passou
aí.
e não deu mais problema nenhum. Então, assim, até agora eles não lançaram nenhum patch, mas deve corrigir. Mas de resto, o jogo tá rodando liso, tirando esse erro. No Xbox tá bonitão também.
É, então, eu tô jogando no Series S, e aí eu tô jogando com a opção de frame rate, de manter o frame rate e não focar na resolução. Cara, tô achando um jogo muito bonito. É óbvio que, né, vai ter aquelas coisas, ah, se eu comparar com o Series X ou PC, vai ter diferença, obviamente, mas pra mim, que tá só olhando, parece é aquilo, é um jogo de nova geração, tá absurdamente lindo. É, jogando no modo de frame rate, a parte da ação tá sendo lisinha, não tive crash até agora, apesar de que eu não fui muito adiante. Uma coisa só que eu percebo acontecer em alguns momentos, e aí não sei se é questão do streaming do Series S ou do jogo em si, é que às vezes as texturas demoram um pouco a carregar, um microsegundinho assim.
Mas você tá
Acontece
jogando
principalmente.
por streaming? Não entendi.
Não, o streaming de texturas, assim,
Ah,
tipo,
tá.
a qualidade da textura, nesse sentido que eu tô falando. Não, eu tô jogando no a versão instalada do Series S, né? No sentido assim, por exemplo, acontece mais frequente se eu abro o menu, por exemplo, pra ver lá o mapa ou a maletinha e tal. A hora que eu fecho o menu, tem tipo um segundinho assim, que, por exemplo, eu olho da parede, a textura da parede, tá uma texturona grosseirona, e aí pisca a textura bonitona em cima, sabe? Isso
Cara,
já aconteceu algumas vezes em determinados momentos do jogo, mas, cara, é uma coisa tão mínima, né, assim, e tão pueril, que eu não colocaria como uma falha nem nada do tipo. Tá, de resto, tá muito bonito, tá muito bacana, o jogo tá super liso, né? Então, tá bem tranquilo. Eu lembro de ter visto coisas de, por exemplo, não sei se foi Digital Foundry que tinha feito uma análise, e aí ele comentou de que no Xbox especificamente tinha uma questão de delay dos controles, ou do ponto zero
ah,
do
eu vi falando
controle.
isso.
E, cara, eu não sei se é uma coisa que eu não tô percebendo mesmo e tá rolando, mas me tem uma fitando assim, cara, nada, tá jogando, não sinto nada, não acho que tem delay de nada, cara, tá lisinho, tá super tranquilo de jogar no Xbox, tá muito, muito bacana, muito interessante. Nessa parte técnica, pra mim, tá quase flawless.
E
Tirando só essa parte que é textura.
só para terminar essa parte mais de técnica e tal. Aspectos técnicos, eu baixei o jogo no Steam Deck para testar e, rapaz, eu achei que ia sair voando na minha mão, assim. Eu nunca vi as ventoinhas desse negócio trabalhar tanto, assim. Ele me fez recordar dos piores ou melhores momentos do PlayStation 4 Pro, que parecia uma turbina de avião, cara, que eu não conseguia jogar sem fone. Tipo, de
De tanto
noite, né? Que eu
barulho.
não posso deixar a TV super alta, pra não acordar minha esposa, minha filha. Eu não consegui ouvir os diálogos na época do Play 4 Pro, assim, de tanto barulho que ele fazia. E o Steam Deck, na hora que eu fui rodar o Resident Evil 4, meu Deus do céu, eu fiquei até com medo. E aí tá circulando, acho que até a Polygon fez uma matéria mostrando algumas opções pra você colocar pra ele rodar mais estável, assim. Mas dá pra jogar, mas
Mas ele tá
realmente.
verificado no Steam
Não,
Deck
ainda
ou
não. Ainda não tá verificado. É, mas é todo jogo mais recente que lança para PC,
Demora um
ele demora um
pouquinho, né?
pouquinho até ele tá como verificado no Steam Deck e tal, saiu os updates, mas dá para jogar. Mas enfim, o jogo Resident Evil 4, eu joguei ele no lançamento no GameCube e as
Olha,
duas experiências que eu tive com o Resident Evil 4 foram experiências multiplayer. Porque assim, eu lembro que um amigo meu comprou e ele apareceu assim, ó, que saiu tal. Nessa época eu não tava muito acompanhando lançamentos, assim. E eu jogava mais no PC, muito Counter-Strike, assim. Não tava tanto mais no console. E aí ele apareceu com o Resident Evil 4. E falou, cara, acabou de sair, comprei e tal, não sei o quê. Só que eu sou cagão, vamos jogar junto. Então foi uma experiência assim, ao longo de, sei lá, uma semana. Todo dia
Reunia e jogava,
eu já
trocando controle.
trabalhava. Eu entrava às 8 e saía às 2 da tarde, assim. Então eu chegava em casa, almoçava, dava um tempinho e ele já tava lá. Um abraço, Fê. Não sei se ele tá ouvindo. E aí a gente jogava, e aí era aquele negócio: morreu, passa o controle. E a gente foi jogando junto. Tipo, ele ia embora, ele falou: ó, não vai jogar. E eu respeitava, não jogava sem ele e tal. E a gente zerou, acho que a gente começou a jogar, sei lá, numa segunda e foi zerar no sábado, domingo, alguma coisa assim. E aí depois, não demorou um ano para sair. Eu tinha na minha cabeça que era um ano de exclusividade, né? Que até tem a frase clássica, o Shinji Mikami falou: não, se sair pro outro console, corta minha cabeça e tal. Acho que foi questão de meses, assim, 9 meses, 10 meses no máximo, já tava pro Play 2. E aí eu lembro que a gente foi passar virada de final de ano num sítio e o irmão de um amigo meu levou o Play 2 e o Resident Evil 4. E aí a gente jogou todo mundo bêbado, passando controle também. Mas aí, tipo assim, eu não joguei inteiro, né? Tinha hora que fui dormir, aí os caras vararam a madrugada, acordei, eles estavam em tal parte. Aí eu continuei jogando. Então, assim, eu nunca tive, depois disso, a experiência de sentar e jogar sozinho Resident Evil 4. Então, eu não sei se esse remake ele mudou muita coisa ou se eu não consigo lembrar de nada do jogo. Porque ele tem isso, né? Ele respeita o roadmap, né? Você começa no vilarejo, tem aquele momento que todo mundo tenta te matar e de repente toca o sino, a galera vai pra igreja. Tem o monstro no lago, tem a batalha com o gigante, tem o lance do lobo, então, o castelo, o Salazar. Ele vai pegando aqueles pontos, mas ao longo dessa jornada ele vai acrescentando um monte de coisa, mudando um monte de coisa. Você tem fresco na memória o Resident Evil 4 original?
Pior que não, é assim, eu só joguei no PlayStation 2 e, né, foi muito tempo depois do lançamento, né, porque eu peguei o PlayStation 2 muito tempo depois. Eu joguei depois a versão de PC em algum momento, muito tempo depois, mas eu também não tenho tanto fresco assim, não. O que eu tenho fresco é a questão que não foi mudada tanto, que são os bullet points da narrativa do jogo, né? Tanto que uma discussão que rolava muito, e era um pouco meu ponto, era tipo assim, que Resident Evil 4 foi um jogo revolucionário na sua época, né? Embora possa não ter sido o primeiro, foi meio que o jogo que estabeleceu a coisa da câmera, né? Sobre o ombro, né, de terceira pessoa, e isso foi usado por uma infinidade de outros jogos, foi melhorado e foi ampliado, até pela série Resident Evil também, né, então Resident Evil 4 tem esse ponto e tudo mais, mas eu lembrava também que era um jogo que era muito longo e tinha várias coisas da narrativa que ele flerta muito com aquela coisa do absurdo, do terrir praticamente, né? Que é umas coisas bizarras e meio engraçaralhas e coisas que não fazem muito sentido e outras coisas meio ruins mesmo, né? No final do jogo, ele vai. Não que o jogo seja mais terror do que isso, ele já era um Resident Evil com foco maior em ação, mas a partir do terço final do jogo descamba pra quase um Call of Duty ali, porque os zumbis vão ter armas e vai ter zumbi sniper, parte da ilha vira de louco, maluquice, né?
Tem a cena famigerada dos lasers. Aquilo é fantástico, aquilo é
Exatamente.
fantástico.
Então ele fica indo e voltando entre coisas que são só galhofas e coisas que são galhofas num ponto que você adora, você vai abraçar aquilo e não, vamos, tamo aqui pra isso, bora lá, né? Então, assim, uma discussão que rolava antes do jogo sair mesmo e, né, antes da gente jogar. Era essa de tipo assim, pô, vamos fazer o remake. E aí, qual vai ser a abordagem desse? Vai ser uma coisa Resident Evil 2, que vai criar em cima do que já existia, vai melhorar as mecânicas e ideias que já existiam, né? E o que vai ser criado em cima vai ser para ampliar os efeitos que o jogo original tinha? Ou vai ser tipo Resident Evil 3, que não, a gente vai fazer uma coisa mais original, vai cortar. História, vai modificar a narrativa, modificar a parte do vilão. E para mim, na minha cabeça, o Resident Evil 4 Remake ideal seria um jogo que modificasse mais as coisas. Eu queria que fosse um jogo que assim, ah não, cara, luta de faca com Krauser, corta, sai. Luta com robô gigante do Salazar, corta. Você não precisa não. E parte da ilha com um sniper zumbi, corta, não precisa. Não, vamos focar na parte que a gente quer, e aí, né, talvez usar isso para melhorar a narrativa do jogo, para ligar o jogo com outros aspectos de Resident Evil, né? Porque, no final das contas, embora existam várias, né, ligações, e aí a galera que vai no, nos files, né, os ratos de file de Resident Evil, sabe que tá tudo ligado e tem coisas. Mas para quem acompanha só a narrativa principal do Resident Evil 4, ele é um jogo muito standalone na lore do Resident Evil como um todo, né? Ele parece um capítulo que não fala muito com o que veio antes, não fala tanto assim com o que veio depois, né? O Las Plagas é um inimigo diferente que não volta tanto, né? Pelo menos até os jogos mais recentes e etc, etc. Então, para mim, ele poderia ter sido um jogo que mudasse mais, sabe? Então, mas é óbvio que eu tô muito mais no começo. Eu terminei o capítulo 2, avancei bem pouco depois disso, né? Então, eu tô falando assim, mais da minha percepção inicial agora. Pode ser que isso mude. Então, assim, o que eu diria do Resident Evil 4 no momento é que ele não é o remake que eu gostaria. Mas ele é um remake que Resident Evil 4 merece. No sentido em que ele pega o Resident Evil 4 com as suas partes boas e ruins. E ele faz aquela homenagem, melhorias, no sentido em que você joga e em vários aspectos do jogo você fala assim: nossa, é o Resident Evil 4 que eu tenho na minha mente. Nossa, recriaram essa experiência. Mas óbvio, se você vai comparar a experiência de fato da época, era outra coisa. Eles melhoraram para ter essa sensação de que você está revivendo aquilo. Você tá tendo aquela experiência de novo, mas de uma maneira fresca em certos aspectos.
É assim, a minha percepção é que é um remake maravilhoso. É o mesmo time, inclusive, do 2, porque quem fez o remake do 3 foi outro time da Capcom, e eu odeio o remake do Resident Evil 3, acho uma
O M2, né?
abominação. É, não, acho terrível, terrível. E, cara, assim, acho que eles reformularam muito do combate, é uma delícia, assim. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo, né, que foi postado no Twitter, aquele perfil é Sanhi Legend, eu nunca sei como que é. É um cara que faz umas acrobacias, geralmente jogos da From Software, né? E aí ele numa sala dentro do castelo, destruindo, tipo, um grupo de inimigos, assim, dando cambalhota e desviando e aparando. Porque agora você tem uma mecânica, né, que com a faca você apara um golpe, você pode até amputar um membro de um aldeão lá. Cara, tem muita coisa que eles acrescentaram e coisas interessantes, assim, para você tentar explorar mesmo no jogo. Eu vi um cara que logo na. Quando você chega no vilarejo e todo mundo vai atrás de você para te atacar, o cara vai correndo, sobe nos telhados, ele dá um tiro no sino e isso ativa a
A
galera,
cutscene?
ativa a cutscene.
Que foda! Isso é
Muito
muito
foda.
massa!
Então, o jogo é cheio disso. Então, eles pegam, né, essa experiência clássica e eles elevam, sei lá, milésima potência, assim, não só graficamente, mas com o que você pode experimentar do jogo, né? De você ser um cara mais. Stealth foi adicionado, que isso não tinha no jogo original, então agora você tem um botão que o Leon ele agacha, né? Ele vai sorrateiro, dá ataque por trás nas pessoas. Os pontos clássicos do jogo eles mantiveram, o que é uma grande falha do 3, né? De tirar. Então, aquela parte da casa que você tem que sobreviver, tipo Noites Mortos-Vivos, né? Todo mundo tentando entrar na casa, você vai empurrando armário, vai pegando tábua aí, barricando janela. Cara, eu morri muitas vezes, acho que morri umas 5, 6 vezes nessa parte, assim. Muito tenso. E ele é muito fiel ao original, ao mesmo tempo que parece uma experiência totalmente nova, né? E como eu tô no capítulo 9, ainda tô no castelo, eu não sei se vai ter o robô do Salazar. Eu não sei se vai ter uma parte que para mim é muito icônica, que você vai nos esgotos do castelo e tem uma criatura que é super difícil. A parte da ilha, vamos ver como vai ser feito, porque tem os zumbis soldados lá com armas, tem a parte daqueles monstros com as lesmas que você tem que usar o infravermelho e atirar exatamente onde estão os parasitas, senão ele ficar se regenerando. E eu lembro que era uma parte que foi um puta perrengue no original, assim, de ter medo mesmo. As partes de terror desse jogo, tem uma parte que você vai no subsolo do castelo, nas masmorras, e é um inimigo clássico, né, que ele não, ele se guia por som. Meu Deus do céu, cara, eu tremia, assim, realmente os caras. Na parte de criar atmosfera, é um negócio muito bom, assim. A parte. Eu tô jogando de fone, né? E nossa, que tensão, meu Deus do céu. Eles cortaram muito da parte totalmente sexualizada da Ashley, né? Que dá pra você ficar olhando a calcinha dela, o Luiz lá olhava pros peitos dela, ficava um flerte do Leon e tal, tal, tal. Eles cortaram muito. E eu vi uma galera reclamando, assim, muito besta as reclamações, mas ok. E deixaram a personagem muito mais interessante. Tem um negócio que são pequenos detalhes, assim, toda vez que você acerta um headshot, ela vibra, assim, ela faz com a mãozinha, assim, ó, tipo, chacoalha o punho, assim, vibrando pelo Leo. Assim, é bem engraçado a interação entre os dois. E tem a parte galhofa, que acho que é marca registrada, né? Desde o primeiro, né? O Jill Sandwich, então, assim. Sempre teve essa parte do humor canastrão. Logo no início, né, o Leon falou: oh, onde todo mundo foi? Foi pro bingo. Assim, ele faz uns comentários bem bestas, assim, mas que são engraçados naquela vibe de filme B, né, de herói canastrão. Mas eu tô amando o jogo, cara. Eu achava que o Resident 2 era um dos melhores remakes já feitos, e aí veio o Dead Space e elevou isso. Falei: meu Deus. E agora vem Resident Evil 4 e falou: caraca, os caras conseguiram superar, tipo, de novo, assim. É um negócio muito bem feito. E se ele manter esse ritmo até o final, é grande candidato aí a jogo do ano, cara. Eu vi muita gente falando aí. E é um ano fortíssimo, né? A gente tem Zelda, tem Final Fantasy XVI, teve Hogwarts Legacy, que foi elogiadíssimo. E o Resident Evil 4 vem forte, assim. E ele é gostoso de você jogar em curtos intervalos, né? Cada capítulo tem a sua duração aí de talvez uns 50 minutos, uma
Por aí.
hora, alguns capítulos um pouquinho maiores, sei lá, 1h20, mas ele fica nessa base aí, então cada capítulo uma horinha de duração, mais ou menos. Então é gostoso. Eu tô jogando um capítulo por dia, assim. E aí é uma experiência muito gostosa. A parte da maleta, eu vi gente reclamando, que
Do
era.
quê? De ter a maleta ou
Não, é porque
do.
assim, no original, acho que grande parte que a gente gastava, sei lá, você zerou com 25 horas, ele é um jogo longo, pelo menos umas 2 horas foi ajeitando o item na maleta. Que tinha aquele Tetris, né? Você pega aqui a bala, gira ele, põe no canto, espreme com o ovo, aí tem a ervinha e tal. Aqui não, aqui você aperta o botão, acho que é o R3 ou L3, ele já organiza tudo de um jeito perfeito. E aí você fala, ok. Eu adorei isso, mas eu vi gente reclamando. Inclusive tem um jogo no Steam, né? Que é só disso.
Fizeram um jogo baseado nisso. Assim, é uma mecânica que eu adorava no original. Agora fico brincando mesmo de encaixar as coisas. Eu acho um puzzle legal, mas, cara, se tem opção aí, usa quem quer. Não acho que seja um problema, não, sabe? Quanto a isso, reclamar de uma opção que você. É aquilo, né? Tipo, nossa, mas tem a opção aqui. Gente, você escolhe apertar o
É
botão ou
só não
não.
apertar o botão.
É só não apertar o botão e brincar de Tetris. Delícia demais. Tetris gostoso demais. E assim, bem bacana manterem isso, eu gosto. E uma coisa que eu ia dizer, que eu achei legal que eles adicionaram novo, é que eles adicionaram umas coisas de side questzinhas agora, né?
É isso que
O
eu ia falar.
vendedor, ele vai espalhar uns bilhetinhos, né, em determinados lugares, com umas questzinhas que, pelo menos assim, não sei como se vai ficar mais elaborado, né? Até o ponto que eu tô, foram coisas simples, mas são coisas que dão um flavorzinho. A parte lá na fazenda, assim, tem 5 medalhões azuis ganados, eles para mim. E aí vira um puzzlezinho de você encontrar e achar o certo para você conseguir atirar neles, para você encontrar todos os medalhões. Eu achei bem legal. Teve o dos ratos na fábrica. Então tem várias coisinhas assim que eu acho que é um jeito bem legal de adicionar um contexto e adicionar uma forma nova de conseguir recursos, né?
É, eu não tinha entendido quando eu vi falando, ah, vai ter side quests, eu falei, como vai funcionar, né? E aí quando apareceu o primeiro contrato dos medalhões azuis, eu falei, ah, isso já tinha no original, né, de você, mas não era um contrato que você pegava, né? E aí a sacada, então em alguns cenários você vai ter que atirar em tantos medalhões que estão escondidos, tem a parte de exterminar as pragas, né? Então você tem que matar 3 ratos lá na facada, depois vai ter o dos corvos, depois vai ter uns contratos, tipo assim. Ah, tem uma foto de um peixe. Ah, e um local. Aí o cara fala, ah, pesca ele pra mim. Aí você vai com o barco lá e você tem que achar onde tá esse peixe e ficar atirando lança, aí levar pro vendedor. Tem um que ele fala, ah, tem um cachorro muito feroz na região tal. E aí você faz um backtracking, vai lá pra uma área inicial e aí você vai ter um confronto com esse bicho. E
Ah,
aí
que
você
massa.
vai. Então, isso que é o que são as side quests, né? E eu falar, ah, beleza. Achei que eles iam inventar umas. Tipo, umas quests secundárias. Como que isso vai funcionar? Não, mas é basicamente coletar itens, é explorar. Tem a parte dos tesouros, que é extremamente viciante, né? Você ficar guardando as gemas, depois ficar
Fazer
incrustando e
colocando
tal. Tipo.
nos lugares, né?
E as combinações, né? Tem gemas que valem mais, então vale mais a pena se colocar ela, porque aí a joia que você vender vai estar um preço muito maior, tal. A parte de upgrade de armas. Toda essa parte do vendedor eu acho fantástico. E mudou a dublagem, né?
E nossa, isso aí, a crítica absurda, hein? Olha aí, nitpicking,
Eu
que
não achei
eu,
ruim, não,
nossa, eu achei
cara.
tão ruim. Nossa,
Sério?
parece, é que eu achei esquisito porque parece que ele tá com autotune. É um vendedor com autotune.
Não
Aí,
achei,
tipo
não.
assim, nossa, achei muito esquisito, assim, porque tinha, obviamente, isso no sentido de o vendedor é aquela figura bizarra. Você não sabe se ele é um zumbi, se ele é um infectado, ele aparece em todo lugar, né? Tem aquela voz assim, Welcome, Stranger, e tal, do lado original. E aí agora ele tem um efeito de autotune, eu achei tão nada encaixado com nada, assim, me
Eu não achei,
esquisito
não, cara.
totalmente. Mas
Não
também
achei.
não é uma coisa que eu vou parar a minha vida, né, pra tirar nota do jogo por causa disso. Não, só tô comentando que eu estranhei.
Eu gostei bastante, inclusive várias frases do original ele traz, assim. Eu achei
Sim,
bem,
isso
bem
sim.
legal, assim. E tem uma galeria de tiro agora. Eu não lembro se tinha no original.
Não me
Tem uns
lembro também.
desafios pra você fazer, aí você ganha umas fichas pra. Porque agora na maleta você pode equipar até três penduricalhos, tipo um chaveiro, né? E aí tem um que ele te dá uma porcentagem maior de encontrar munição, outro de dropar mais item de cura. Aí você vai equipando, você só pode
Ah,
equipar
que
três por
legal.
vez. E aí nessa galeria de tiro você vai, conforme o seu resultado, você vai ganhando essas fichas, você joga tipo no caça-níquel. E aí ele te dá esses emblemas. É um negocinho bem bacaninha. Tem um
Uma
negócio.
coisa, eu ia falar, uma coisa que eu fiquei em dúvida, não sei se é da minha memória ou não, mas eu tô achando o jogo difícil. Eu não lembro se o jogo original era tão difícil assim. Eu tô jogando normal, porque eu não tenho mais idade para essas coisas. Mas, cara, no normal tem umas partes que, nossa, na vila mesmo, para passar, para sobreviver o tempo que sobreviver na vila, nossa, eu morri umas 4 ou 5 vezes até conseguir.
É, aquele começo é para já testar seu reflexo e beleza, você conseguiu passar aqui, você vai o resto do jogo. Não, o primeiro, o original já era. Eu lembro que
Bem
era
de
um jogo
boa.
mais dificinho, assim, mas esse eu acho que tá um pouquinho mais. Eu tô jogando normal também, não. Não tem interesse ficar jogando em hard, Diablo 4. A vida já é hard, então o jogo.
É, então.
E, mas algumas partes eu empaquei bonito, assim. Nesse começo, engraçado, na demo eu não morri acho que nenhuma vez. Eu joguei várias
Olha
vezes.
só.
Porque eu tava testando várias configurações no PC, né? Tinha acabado de trocar a placa, tudo. E joguei no Play 5 também para fazer o comparativo. Pô, no PC tá mais legal, não sei o quê. Então eu joguei várias vezes. E eu não morri nenhuma, cara. Aí, quando foi jogar agora pra valer, eu morri umas 5 vezes. Eu falei, o que que tá acontecendo? Na demo, eu terminava a demo de boa, aqui eu não tô conseguindo, toda hora eu morro. E aí, foi bizarro, assim. E alguns momentos eu dei umas empacadas. É, mas eu ia falar, um negócio que eu adoro que tinha no original, acho que foi o primeiro jogo que eu vi fazer isso, e depois outros jogos copiaram, acho que os Batman tem isso, de você comprar os modelos em 3D, né, dos personagens, dos monstros. Putz, aí tem os desafios nos jogos, né? Mate tantos ganados com chute, atire a granada e mate tantos, dê tantos headshots. E aí você vai ganhando pontos, você vai comprando as miniaturas dos bonecos, aí dá pra você rodar. E eles têm toda uma física, o cabelinho mexe. Aí o pessoal tá reclamando que se você chacoalha o modelo da Ashley, o peito dela balança. Isso aqui, tem as maluquices normais
Sempre
desse
vai ter.
estilo. Mas eu tô tentando comprar todos que aparecem aí dos modelos dos personagens, acho bem legal.
É
Mas é
legal
um.
que é um tipo de coisa que soa até old school, mas eu acho tão legal ter esse tipo de coisa em vez de só encontre 75 colecionáveis espalhados no jogo todo. O que eu quero que colecionável? Faz uma coisa que, né, é mais engajante, mais interessante, mais legal. Isso eu gosto bastante, né? Não tem uma coisa que vale mencionar. Não tem ainda o modo Mercenários, né? Que esse. A Capcom já confirmou que vai vir num update grátis. E não tem também o capítulo
Separate
da Ada,
Ways.
o Separate Ways. E eu não sei se está confirmado já ainda, eu acho que não, foi um rumor meio que vazado, que aparentemente o Separated Ways vai ser um DLC. E aí eu acho que vai ser um DLC pago, talvez.
É porque
Aparentemente, eu acho que
assim,
alguma conversa disso.
ele não foi lançado junto com o jogo. Então eu vi o
É que
pessoal
ele foi
reclamando.
lançado com a versão de Play 2, o Separate Ways. Como que foi
É,
isso?
a
Porque
de
eu lembro de ter
GameCube não
jogado no Play
tinha.
2.
É, então, a de GameCube não tinha o Separate Ways, e aí, como não existia DLC, então ele tava no disco do Play 2. Mas provavelmente eles vão lançar como DLC, assim, que vai ter batata. Mas a última coisa, que a gente tá falando das side quests, né? Elas têm um motivo também para existir, né? Você ganha umas gemas que você até encontra algumas pelo cenário, mas a grande maioria você só consegue quando você cumpre essas missões secundárias. E alguns itens da loja você não consegue comprar com dinheiro, só com essas gemas. Então tem mapa do tesouro, das áreas, coronha de armas, mira, laser. É, lupa. É lupa que chama?
É
Não,
tipo
luneta. Do rifle, né? Então essas você não consegue comprar com dinheiro só fazendo essas side quests do vendedor. Então eles tentaram dar um jeito de meio que te obrigar a fazer pelo menos algumas das side quests, porque tem itens que são bem importantes, assim, só dá para comprar dessa maneira. Mas assim, eu tô amando o jogo. Eu acho que até o fim de semana devo terminar. E eu já esperava bastante, porque eu tenho memórias muito boas do Resident Evil 4, apesar de não lembrar direito da história do jogo, mas eu lembro memórias de jogar com os amigos e tal. E eu tô amando. Sensacional, jogaço.
Muito bom. E apesar dos pesares, eu também tô gostando sim. Os meus comentários eram mais assim, ah, o jogo que tava na minha cabeça era diferente, mas né, a gente tem que analisar o jogo que tá aqui com a gente. E o jogo que a gente tá jogando é sim muito bom, eu tô gostando bastante. Embora eu esteja muito no comecinho, o que eu joguei agora até agora tá muito bom. Em termos de gameplay, ele é delicioso. Ele tem aquela coisa que, para quem gosta do jogo mais de terror, ele não é tão terror, né? Até porque, pelo menos assim, até agora foi muito pouco. Por causa da pegada mais de ação. O que me perde muito rapidamente o sentido de terror nesse tipo de jogo é aquela coisa do combate do Resident Evil 4 de horda. Cara, tem 15 inimigos aqui vindo atrás de mim. Isso aqui virou um Dead, que eu tô atirando em tudo que tá se mexendo, sabe? Que não é ruim, é só um sentimento diferente para mim, sabe? Vira mais uma coisa mecânica e desafiadora e muito gostosa, porque a jogabilidade dele é ótima, mas vira uma coisa mais um prazer mecânico do que daquela sensação de, nossa, tô gostando de ter medo, de ter terror, embora o jogo tenha uma atmosfera legal, tenha tudo visualmente muito impactante e tudo mais. Talvez mais pra frente eu vou ter momentos de cagaço maior, né?
É, isso que eu ia
Tem
falar. Acho
isso.
que o Resident Evil 7 trouxe o terror pra série, né? E o Village também tem seus momentos de bastante terror, assim. É só lembrar daquele capítulo inteiro lá naquela mansão lá, que pelo amor de Deus, que negócio tenebroso. E o 4 tem seus momentos também. Óbvio que ele tem a parte de arena, que você sai dando voadora e facada em Deus e meio mundo. Mas ele tem um. Ele intercala legal, cara. Ele tem uns momentos, que nem eu te falei, no castelo, nas masmorras. Putz, essa parte foi super tensa. O jeito que ele brinca com a iluminação. O jogo, ele tá bem escuro, mas não escuro assim de você não. Ah, tá mal otimizado. Não, não. É proposital. Tem algumas áreas que são bem escuras, que o Leon saca a lanterninha lá e é para você passar um cagaço. E quem puder, jogue de fone, porque dá uma
Ah, o áudio
atmosfera
dele tá
muito
muito bom.
legal. É muito bom o áudio, assim. Então eu achei que tá bem intercalado, assim,
Nesse
momentos de.
ponto, no começo, que você tem menos recursos e tudo mais, eu até fiquei com um cagaço mais nesses momentos. E a lanterninha foi um crucial, porque o Leon escolhe quando ele coloca a lanterna ou não, né? E aí tem hora que você vai passar num corredor escuro, lá na frente tá claro e tudo mais, você vê o caminho pra onde você tá indo. Mas o corredor não, e o Leon não saca a lanterna, então eu falo assim: meu filho, tô passando no corredor escuro, pega essa lanterna aí, pelo amor de Deus, o que que você tá fazendo da sua vida? Então tem uns momentinhos assim que é gostosinho, assim, a sensação.
Não, tá bem legal. Jogão, cara, jogão. E bateu recorde, né? 2 dias já vendeu 3 milhões de unidades. E provavelmente até o final dessa semana a Capcom deve divulgar mais números. Vai ser um jogo que vai vender bastante aí. E é isso aí. Resident Evil 4 Remake. Tem mais alguma coisa para falar sobre ele, Jonathan?
No momento, não. Eu possivelmente faço algum outro comentário mais breve, ou não sei se a gente vai voltar a falar dele mais detalhadamente, mas quando eu avançar, eu falo aí brevemente, pelo menos, aí, se mudou ou não minhas impressões. Mas tô gostando muito, tá muito divertido jogar.
Muito bom, muito bom. Quando eu finalizar, também trarei as conclusões sobre o jogo. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Mais um episódio. E até semana que vem. Não foi, foi um final xoxo, né?
Não, foi um final meio down, assim,
Foi
né?
final.
Foi uma
É
desanimada, né?
porque tá batendo o efeito de três remédios
Olha
conjuntos.
aí.
Aí ao longo do programa eu fui. Fui murchando, né?
Faltou. É, que é esse, tá aí o problema dos seus remédios não ser um spray, um ovo de galinha e uma mistura de erva verde, erva vermelha e erva amarela.
Cara, eu vi que tem uma das conquistas, desafios é você tacar um ovo na boca de um ganado. Só que
Mas
como que faz para
como?
atacar o ovo? Eu não sei também. Eu vou pesquisar depois. É que eu não queria
Tomar
tomar
spoilerzinho.
spoiler.
Eu não sei se dá pra segurar. É que eu também não vi se o ovo você segura antes de comer ou não. Ele já usa já direto quando
Dá
você
para
usa.
você usar
Não é?
direto pela tela da maleta, né? Mas aí tá escrito lá, porque tem os desafios. Aí um deles tá, arremesse um ovo na boca de um ganado. Aí eu falei,
Engraçado.
caraca, eu vou pesquisar isso aí depois pra ver como que eu faço.
Talvez seja alguma situação específica que vai ter alguma coisa, não sei, né?
Não sei.
Mas é engraçado. E assim, agora que você falou nisso, para quem se importa com essas coisas, vai ser um jogo desses níveis absurdo de difíceis para platinar, né? Não sei se você chegou a ver essa, o povo
Nossa,
falando e tal.
absurdo.
Cara, tem que fazer. Você tem que já zerar um jogo umas 6 vezes, porque você tem que zerar no nível mais difícil, com rank S, sem usar itens de cura. É umas coisas que, cara, eu não tenho. Não tenho coração pra isso, não.
Ah, não, mas aí quem gosta de platinar e miletar jogo, aí já é toda uma
É outro
patologia
esquema, né?
específica, tipo aí, cada louco é a sua mania. Eu vi que o pessoal já tá quebrando, né, várias coisas do jogo. Se você encosta num portão, vira de costas pra ele e ativa a mira da sniper, você atravessa esse portão.
Ah, e aí você consegue ficar lá num lugar que você não toma dano, por exemplo.
Não, não, aí a galera já tá, tipo, tentando fazer speedrun, assim. Tem toda
Ah,
uma
quebrando o
área do jogo
cenário.
que você tem que jogar com a Ashley controlando o guindaste de Diablo 4. E aí, só de você ir com o Leon de costas lá e usar a mira, aí você vai lá, destranca o portão, a Ashley entra e aí você corta um trecho inteiro de jogabilidade. Tipo, os caras
Nossa.
já estão quebrando o jogo inteiro, assim, tipo.
Cara, eu fico sempre muito impressionado com essas coisas, porque assim, quando você vê esse tipo de coisa num jogo mais aberto, você fala assim: ah, beleza, o mapa tá aí, tá tudo ligado, o cara, né, dá um jeito e quica. Mas no final das contas, Resident Evil 4 ele é tão linear em certos aspectos, não que isso seja negativo para ele, né, é a proposta do jogo. Mas, né, tem um caminhozinho muito certinho, e os caras ainda acharem isso pra conseguir pular partes do mapa e pular partes do cenário é sempre muito impressionante, né?
É que ele é linear, mas ao mesmo tempo ele tem aquele hubzinho que você pode fazer o backtracking, explorar,
Tem lugares
pegar
que volta,
itens,
né?
portas ou itens que estavam presos em alguma localidade. Que nem eu tava conversando com um amigo no trabalho, né? O filho dele tá jogando e ele tá assistindo. E aí ele falou: ah, tem uma parte lá de noite na cidade que acontece lá um negócio e barra o seu
Seu
trajeto, né?
avanço, né?
Eu falei, não, mas se você for atrás da igreja, tem um encanamento, você vai pelo subsolo. Ele falou, porra, meu filho foi pelo telhado pulando. No
Ai, olha
mesmo.
só.
Eu falei, pô, que legal, cara. Tipo, então eu não sabia, eu achei que o jogo você
Era
tinha
mais
que ir
super
pelo
guiadinho,
subsolo.
né?
E ele falou que não, que ele subiu uma escada lá e pulou pelo telhado e conseguiu avançar normal, assim. Então, achei bem bacana essa liberdade que ele te dá de voltar, ir para uma área para lutar com monstros. Isso já tinha no Village também, né? Eu lembro que tinha uns inimigos que era como se fosse um lobisomem grandão, assim, com uma marreta e tal. E aí você lutava com eles, ele dava uma porrada de dinheiro, de munição e tal. E eram opcionais e tal. E você podia ficar indo e voltando pelos mapas. Tinha uma parte que você pegava um barquinho e ia atrás de tesouro, de itens e tal. Então eles estavam flertando já, testando isso. Isso já tinha também no. Essa
No
parte de
original,
exploração já tinha também no original. E é até um retrocesso quando você pega o 5,
né?
que parece um jogo
Que é.
arcade, né? Tipo, você compra munição e arma na tela de transição de um cenário para o outro. Não tem um. Algum, parece estar jogando um jogo de arcade mesmo. Assim. O Resident Evil 5, ele, apesar de ter esses momentos divertidos, ele é. Nossa, ele é um.
Mas não se preocupa não, daqui 2 anos vai ter o Resident Evil 5 Remake.
É, mas é isso. Resident Evil 4, jogaço, recomendadíssimo.
Muito bom.
E agora sim, então, vamos chegando ao final de mais uma edição. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado a você que assistiu no YouTube. E vamos ficando por aqui agora de verdade. Valeu, Jonathan. Boa noite. Eu vou editar isso aqui na velocidade da luz, que meu olho já tá, ó. E vou na nare. Mas aí 1 da manhã eu tenho que acordar para tomar remédio.
Remedinho. Faz
Faz
parte.
parte. Mas é isso, gente. Valeu e tchau.
Falou.